Vamos então dar início, senhoras deputadas e senhores deputados, à audição da senhora Ministra da Administração Interna, que começo por cumprimentar, e o senhor Secretário de Estado da Administração Interna, agradecer a vossa presença e, sendo uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra da Administração Interna e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, a tragédia de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera afetou e penalizou todos os portugueses, muito para além daqueles cujas vidas foram direta ou indiretamente afetadas por essa mesma tragédia. Os portugueses, sem dúvida nenhuma, ficaram a conhecer melhor quem os governa, quem tem a responsabilidade de tomar decisões, e designadamente decisões difíceis, que os protejam, e quem tem a dimensão política para enfrentar esses mesmos momentos difíceis. A Sra. Ministra, temos que o reconhecer, mostrou-se como alguém dotado de grande sensibilidade. E aqui mesmo, numa audição parlamentar prévia, foi claro o modo intenso como a tragédia a afligiu. E quanto a esse aspecto, só pode ter a nossa simpatia. Mas sejamos totalmente claros, nem só de sensibilidade e de simpatia vive um cargo de ministro ou de qualquer outro membro do governo. Aquilo que os portugueses desejam e exigem aos seus governantes são essencialmente decisões lúcidas e corajosas, capacidade de liderança, aptidão para saber coordenar os serviços e as entidades que deles dependem direto ou indiretamente, a competência para enfrentar os momentos difíceis com o sangue frio e a inteligência indispensáveis e também possuir a humildade democrática de assumir os erros e as suas responsabilidades, os próprios e aqueles que são seus dependentes. Foi exatamente o contrário que este Governo e esta equipa da Administração Interna revelou nesta época de incêndios. O PC não acusa ninguém, mas dá voz aos portugueses. E os portugueses podem estar certos de que ninguém nos vai calar. Convocamos esta audição parlamentar para sermos o rosto e a palavra daquelas pessoas que todos os dias nos dirigem, que não estão na casa da democracia, mas que esperam dos seus deputados, dos seus legítimos representantes, uma palavra e uma voz e as perguntas que têm que ser e as respostas que têm que ser exigidas ao poder político. O fundamento último e primeiro da existência do Estado é garantir a segurança e a tranquilidade dos seus cidadãos. E foi exatamente nesta cláusula básica do contrato social que o Estado falhou antes, durante e depois da tragédia de Pedrógão Grande. A Sra. Ministra não está aqui apenas para responder ao PSD, mas para falar diretamente com o país, para falar com os portugueses. A Sra. Ministra aqui é o Governo, é o próprio Primeiro-Ministro que a Sra. Ministra aqui representa, é o próprio Primeiro-Ministro que fala através de si nestas matérias. E temos de o dizer de forma muito clara, apesar da coragem dos bombeiros, dos agentes da autoridade, dos serviços de segurança, é hoje inquestionável que o Governo que Vossa Excelência representa não esteve à altura deste momento tão difícil. Temos assistido a um espetáculo lamentável de uma equipa da Administração Interna, aparentemente impotente, sem conseguir pôr ordem na casa, sempre aos repelões dos acontecimentos, sem ser capaz de os liderar ou coordenar ou sequer transmitir aos portugueses a confiança indispensável para as horas difíceis e dramáticas que se viveram e que ainda se vivem. Qualquer português, sejam aqueles que foram diretamente afetados, quer todos os outros que assistiram pela comunicação social ao desenrolar desta tragédia e aos incêndios subsequentes, não conseguem compreender, por exemplo, porque é que o Governo mudou de cima a baixo os comandos da Autoridade Nacional da Proteção Civil a poucos meses do início da época dos fogos. Na Autoridade Nacional da Proteção Civil, em 2016, mudaram-se 20 dos 36 comandantes distritais. Em abril de 2017, deram-se 17 movimentações nesses cargos. Nas funções de topo da Autoridade Nacional da Proteção Civil, em 8 dirigentes atualmente em funções, apenas um não é novo no cargo. Sabemos, por exemplo, que as operações de comando, o comando das operações, aliás, em Pedrógão Grande, nos dias 17 e 18 de junho, esteve confiado a um advogado recém-nomeado para o lugar e pessoa muito ligada ao Partido Socialista. O PSD pergunta, não considera agora, aqui, que foi um erro mudar de alto a baixo os comandos da Autoridade Nacional da Proteção Civil, designadamente nos últimos meses? Não cuida a senhora Ministra que, face às queixas que nos chegam de todo lado e que a comunicação social, apesar da lei da rolha, tem dado eco de comandantes de bombeiros, de especialistas na matéria, de autarcas, que as atuais lideranças nacionais e distritais não estão a conseguir dar respostas satisfatórias para estes incêndios? Por que razão o Governo não soube construir respostas credíveis e coerentes em relação ao muito que falhou não só em Pedrógão, como também em Alijó e em Mação e em todos os lugares onde os incêndios têm assolado e perturbado a vida das pessoas? Porque, e esta é uma questão que eu não consigo encontrar resposta, mas a Sra. Ministra com certeza que me vai elucidar, porque é que a Sra. Ministra permite e permitiu uma bulha inconsequente, mas muito vergonhosa, entre as entidades com responsabilidade na prevenção e combate aos incêndios, com a particularidade de todas elas serem dependentes, direta ou indiretamente, do Governo e até da pasta da Administração Interna. A Secretaria-Geral da Administração Interna acusa a Autoridade Nacional de Proteção Civil de falhas graves, a Autoridade Nacional da Proteção Civil acusa o CIRESP diz que nada falhou e que o sistema de comunicações esteve à altura, ao mesmo tempo que incrimina todos os outros. A GNR também faz um relatório em que garante que não lhe cabe qualquer parcela de responsabilidade. Senhora Ministra, esta balbúrdia e este passa-culpas é inadmissível e é aquilo que, porventura, mais tem minado a confiança nos cidadãos, no Estado e nessa função básica que é garantir-lhes a sua tranquilidade. E permite almejar, enfim, espero que não, mas permite almejar que as coisas não irão correr bem para o futuro, a não ser que efetivamente se mude de rumo. Queria perguntar à Sra. Ministra também o que é que a Sra. Ministra pensa, já que até agora não consegui encontrar uma opinião firme e digamos assim, visível sobre esta matéria, o que é que pensa sobre aquilo que a comunicação social designa, a meu ver, apropriadamente, como lei da rolha? A Autoridade Nacional da Proteção Civil está neste momento a centralizar, eu vou ler aquilo que foi dito pela própria porta-voz da Autoridade Nacional da Proteção Civil, que diz que estamos a concentrar tudo em Carnaxide, sede à NPC, para facilitar e garantir a conduta operacional dos comandos. Considera que esta lei da rolha, este procedimento, esta lógica de comunicação tem beneficiado, ou pelo contrário, se não tem sido exatamente esta medida, acerca da qual eu gostaria que a Sra. Ministra nos desse a sua opinião, se esta medida não tem sido, digamos assim, o terreno fértil para especulações, para a criação de desconfianças e de suspeições, quando, por exemplo, aquilo que é dito pela Autoridade Nacional da Proteção Civil é desmentido no terreno por aqueles que lá estão, ou em situações como aquela que todos conhecemos do helicóptero, em que a Autoridade Nacional da Proteção Civil disse que o helicóptero não caiu, mas que teve uma aterragem de emergência e depois foi, de facto, confirmado que o helicóptero se estatelou no meio do chão e que não foi nenhuma aterragem de emergência. Gostaria de perguntar também à senhora Ministra uma questão que foi suscitada há mais de um ano pelo Sr. Secretário de Estado, Jorge Gomes, aqui presente, em que, em 8 de setembro de 2016, o Sr. Secretário de Estado, Jorge Gomes, falando em Castelo Branco, anunciou que o CIRESP estava absolutamente apto para enfrentar qualquer dificuldade, disse inclusivamente que o CIRESP GL será estendido em 2017, portanto, para a época de incêndios em que agora nos encontramos, o sistema, o projeto piloto de georreferenciação para bombeiros que existia, será estendido a todas as corporações de bombeiros do país, estou a citar, militar, e dizendo que para além do Ciresp-GL ainda havia o Ciresp-ST, com uma funcionalidade que permite, pelo simples premir de uma tecla de rádio, enviar as coordenadas geográficas da localização das ocorrências e a transmissão das mesmas aos sistemas de informação das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro. E garantia, já na altura, digamos assim, se me permite a expressão, acossado pelos incêndios que em 2016 correram muito mal, garantia ao Sr. Secretário de Estado que o Ciresp estava em funcionamento e em condições de total operacionalidade e que em 2017 ainda seria melhor com a entrada em funcionamento do Ciresp-GL e do Ciresp-ST. O que é que se passa, Sra. Ministra? Estas funcionalidades estão de facto em funcionamento neste momento em que estamos a falar no combate aos incêndios? O Ciresp, afinal de contas, falhou, tem claudicado, conforme nos dizem praticamente todos os relatos unânimes de todas as entidades e autoridades que estão envolvidas no combate aos incêndios, ou, como diz a Autoridade Nacional da Proteção Civil, apenas tem falhado com intermitências, porque o sistema está perfeitamente operacional e até se recomenda, como diz a Autoridade Nacional da Proteção Civil, e já agora também o relatório do Ciresp, ainda hoje foi conhecido o relatório do Ciresp sobre a Lijó, e mais uma vez vem dizer que o sistema funcionou na perfeição. Afinal de contas, qual é a posição do Governo? Qual é a posição que o Governo tem sobre o funcionamento do Ciresp? Nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro fazer críticas, aliás, muito contundentes, em relação a um dos acionistas do sistema Ciresp, culpando e responsabilizando, naquela compulsividade que se tem vindo a denotar, de culpar tudo, mas não assumir culpa nenhuma, culpar tudo e todos, mas nunca assumir uma responsabilidade própria. O Sr. Primeiro-Ministro disse que o Ciresp falhou. Mas eu não estou a entender, Sra. Ministra. Entidades que dependem do Governo desmentem o Sr. Primeiro-Ministro. Dizem que o Ciresp não falhou, que o Ciresp está operacional, que o Ciresp, de vez em quando, tem uns intervalos. O seu próprio Sr. Secretário de Estado, numa entrevista há dois dias, numa televisão, disse, não, está a funcionar, o Ciresp está a funcionar perfeitamente. Afinal, quem é que está a falar a verdade? Em quem é que os portugueses podem confiar? No Sr. Secretário de Estado, na Autoridade Nacional da Proteção Civil, no Ciresp SA, que garantem que o Ciresp está a funcionar perfeitamente, ou no Sr. Primeiro-Ministro, que até vem, digamos assim, figurar a hipótese de enterrar os cabos do Ciresp e não... Isso, ou seja, vem figurar novas hipóteses técnicas, e ele deve saber disso, já que foi ele que assinou o contrato em 2006 do Ciresp, no modelo em que ele neste momento está, digamos assim, operacional ou não, e portanto eu gostaria de saber, de uma vez por todas, qual é a opinião do Governo sobre o funcionamento do Ciresp. Se a palavra do Sr. Primeiro-Ministro tem valor, ou se, pelo contrário, de todas as entidades, até de membros do Governo, que dizem que não, que o Ciresp está a funcionar e, portanto, toda a gente que está no terreno, e pelos vistos o próprio Sr. Primeiro-Ministro, está, digamos assim, equivocado. Já lhe fizemos várias perguntas por escrito, mas temos que aproveitar esta audição para lhe fazer oralmente. A Sra. Ministra pediu uma análise técnica do Ciresp ao Instituto de Telecomunicações. Acontece que um dos principais contribuidores desse Instituto é acionista do Ciresp. A Sra. Ministra também disse já agora que pediu ao IGAI, na última vez que cá esteve, mas disse logo de seguida que o IGAI não tinha competência técnica para o fazer. Está gravado, Sra. Ministra disse isso na altura, não tinha competência técnica para avaliar o Ciresp, mas pediu ao Instituto de Telecomunicações, foi a justificação que fez. Mas não julga que estamos perante um comportamento em que esta análise técnica não passa de uma espécie de juízo em causa própria? Ou seja, uma entidade que é subsidiária por uma entidade privada, que, por sua vez, é acionista do Ciresp, vai nos dizer se o Ciresp funciona ou não funciona do ponto de vista técnico. Considera que este comportamento é apropriado? Considera que este comportamento é ético? Queria ouvir a sua opinião. E já agora queríamos saber quanto é que vai custar aos cofres públicos esta análise técnica. Mas o mesmo padrão é observado na análise jurídica. E se quer que lhe diga, até de uma forma um pouco mais notória. Eu já disse há pouco que o contrato de Ciresp foi celebrado pelo então Ministro da Administração Interna, António Costa, com a colaboração de um determinado gabinete de advogados. E tem levantado, enfim, na praça pública e não apenas no mundo jurídico, a cláusula 17ª, a chamada cláusula de força maior, tem levantado, enfim, uma grande polémica e uma grande discussão. E a Sra. Ministra tem dúvidas e pediu um parecer jurídico. E fez muito bem, se quer que lhe diga. O que não fez nada bem, absolutamente nada bem, foi ter pedido um parecer jurídico à entidade que elaborou originalmente esse mesmo contrato. Então, mais uma vez, não é um pedido de opinião em causa própria. A Sra. Ministra está a pedir uma interpretação autêntica. A Sra. Ministra está a dizer à entidade privada que elaborou o contrato do ponto de vista técnico e jurídico, que nos diga se aquele contrato que eles mesmos elaboraram está ou não em condições de salvaguardar os interesses públicos, os interesses do Estado. Não se trata de pedir ao autor a opinião sobre a sua própria obra. Mais uma vez, este comportamento é idóneo, este comportamento é apropriado e, por último, quanto nos vai custar esta interpretação autêntica, quanto nos vai custar este parecer jurídico. A quase globalidade, já o disse, daqueles que corajosamente estão a enfrentar este flagelo dos incêndios, particularmente os comandantes de bombeiros e os bombeiros, garantem-nos, Sra. Ministra, que o Ciresp falhou. Garantem-nos quando falam connosco, garantem-nos quando falam com a comunicação social e, neste momento, sabemos, por relatos concretos que nos chegam da frente dos incêndios, que o Ciresp falhou em Pedrógão, o Ciresp falhou em Gouveia, o Ciresp falhou em Alijó, o Ciresp falhou agora nestes últimos incêndios de Mação que se estendeu a várias localidades. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Logo a seguir aos incêndios de Pedrógão, eu integrei uma comitiva do PSD que foi à Autoridade Nacional da Proteção Civil e colocamos à Autoridade Nacional da Proteção Civil aquilo, esta dúvida. O Ciresp falhou? Se falhou, como é que se consubstanciaram e como é que nós podemos fazer a narrativa do tempo, o fio do tempo dessas mesmas falhas e em que medida é que estas falhas terão ou não afetado a eficácia do combate aos incêndios? E aquilo que nos foi dito pelos responsáveis da Autoridade Nacional da Proteção Civil parecia, eu peço desculpa de utilizar um termo que agora está muito em voga noutras sedes, mas não me lembro do melhor, parecia uma cartilha. Disseram-nos, não falhou, houve intermitências, essas intermitências não tiveram qualquer influência no combate aos incêndios, porque imediatamente avançaram as redundâncias e as redundâncias colmataram com uma enorme rapidez toda e qualquer falha que pudesse ter existido, embora sempre intermitente. E disseram-nos isto a propósito do incêndio de Pedrógão Grande. E não é que exatamente a mesma versão, palavra por palavra, dita com o mesmo tom de voz e até pela mesma pessoa, é dita publicamente nos incêndios de Alijó, nos incêndios de Marção e de Proença Nova, no incêndio de Gouveia, contrariando a versão e o testemunho de todos, mas de todos, aqueles que estão a combater corajosamente os incêndios florestais. E por isso, volto-lhe a perguntar, e eu gostaria que a Sra. Ministra respondesse diretamente e que o diga claramente, o Ciresp falhou? Ou não falhou? Está operacional? Funciona intermitentemente? Ou, neste momento, é um sistema para esquecer porque só complica no combate aos incêndios? O que é que a Sra. Ministra está a tentar fazer e fez desde Pedrógão Grande até agora para corrigir esta situação do Ciresp? Que medidas foram efetivamente tomadas desde Pedrógão Grande para que esta situação não se repetisse, pelos vistos repetiu-se, e que medidas é que a Sra. Ministra pode aqui anunciar em relação a este sistema de comunicações de emergência, pode anunciar que foram feitas, que foram desenhadas, que estão delineadas e quando é que elas estão operacionais em relação aos incêndios que estão neste momento a decorrer e que infelizmente se prevê que venham a decorrer até ao final da época de incêndios. Vai ser feita alguma coisa de útil e de visível sobre, para remendar da melhor forma possível este sistema de comunicações que tanta polémica tem dado? Sem contar com os incêndios da Maçã e de Sertã, porque não há de Mação, peço desculpa, e da Sertã, porque não há ainda dados oficiais sobre a área ardida, este ano a área ardida já contabilizada é a maior da última década. Numa previsão e numa estimativa, contando com Maçã e com a Sertã e todas as localidades envolventes, já ultrapassará em muito os 100 mil hectares. Não vale a pena, Sra. Ministra, culpar em exclusivo a meteorologia ou a falta de ordenamento florestal. A prevenção e o combate pela qual a Sra. Ministra é a responsável, sendo que o principal responsável é o Sr. Primeiro-Ministro, estão a falhar clamorosamente. E a confiança dos cidadãos no Estado, um bem inestimável numa democracia moderna como a nossa, é posta em causa em direto e cotidianamente. O que é que nos pode dizer, Sra. Ministra, para atenuar esta crise de confiança no Estado que se sente na sociedade portuguesa perante a fragilidade das respostas públicas que até agora têm sido mostradas? Os cidadãos podem ficar tranquilos? A Sra. Ministra é capaz, aqui para a memória futura, de assegurar que o sistema está operacional para garantir a segurança das suas vidas e dos seus bens? E nenhum responsável até agora, Sra. Ministra, e com isto termino, nenhum responsável governamental, nenhum responsável de alguma das entidades que está envolvida diretamente na prevenção e no combate aos incêndios, até agora assumiu, ainda que remotamente, qualquer responsabilidade por aquilo que se está a passar, quer aquilo que se passou há um mês e tal, na tragédia de Pedrógão Grande, quer aquilo que se está a passar neste momento. A Sra. Ministra assume aqui agora, em nome do Governo, obviamente, alguma responsabilidade no falhanço do sistema que o Governo criou para a prevenção e o combate aos incêndios? Pode, pelo menos, enquanto responsável governamental, e não a nível pessoal, mas enquanto responsável governamental, pode pedir desculpa por aquilo que aconteceu e está neste momento a acontecer na vida dos cidadãos portugueses? Gostaríamos muito que essas responsabilidades e essas desculpas fossem feitas aqui publicamente nesta sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Pedi agora à Sra. Ministra da Administração Interna para prestar os esclarecimentos que entender adequados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Carlos Abreu Amorim, eu vou tentar responder a todas as suas questões com serenidade, sentido de Estado e sem demagogia. Vamos agrupá-las todas. Em relação à questão do CIRESP, o CIRESP, quando o senhor deputado fala da falha do CIRESP, está-se a referir a um blackout total ou está-se a referir a falhas de funcionamento? Há falhas de funcionamento do CIRESP, mas, senhor deputado, não são de hoje. Em 2012, houve falhas clamorosas desse sistema, as falhas que o senhor está aí a dizer que existiram, por exemplo, no incêndio do Caramulo, onde várias pessoas e vários bombeiros faleceram. Ou seja, o sistema CIRESP é um sistema que tem, sobretudo, assenta numa rede fixa entre as antenas e os comutadores, uma rede, sobretudo, fibra óptica, que é vulnerável e não tem grande resiliência a incêndios florestais e outro tipo de intempéries. Lembre-se, em 2013, Sr. Deputado, o grande apagão do CIRESP durante as grandes cheias. Eu estou a ir por aí. É que tenho que ir mesmo por aí. É que eu tenho que ir por aí. Portanto, de que falhas é que estamos a falar? Por exemplo, em Pedrógão, houve 5 antenas cujos cabos de ligação entre elas e os comutadores foram afetados pelo incêndio, sobretudo pela ruptura da fibra óptica. E elas entram em modo local de funcionamento, ou seja, permitem. Mas toda a área era servida por 16 antenas, e uma das quais, por exemplo, Figueiró dos Vinhos, onde servia toda aquela área da fatídica estrada. E, portanto, que nunca entrou em modo de funcionamento muito mais tarde, às 3 horas. Ou seja, o que é que se fez? Existe, de facto, um problema na resiliência das redes fixa, ou seja, das ligações entre as antenas e entre os computadores, que em certas situações fazem com que aquelas antenas entrem em modo local de funcionamento, quer dizer, permitem comunicações, mas entre as pessoas afiliadas naquela antena. Nos incêndios da Lijó houve uma antena que entrou em modo local de funcionamento e foi acionada imediatamente a antena móvel pré-posicionada no Porto. Na Sertã, Porença à Nova, Mação e Vila Velha de Ródão, portanto naquele grande incêndio, houve algumas intermitências por falha, se quisermos, de funcionamento ou por entrada em modo local de funcionamento de três antenas móveis e foi também acionada uma antena móvel. Necessariamente nós temos que colocar aqui a questão e resolvê-la. Há um problema efetivo. Os senhores, tardiamente, já depois de 2012, o Sireste ter falhado em várias ocorrências, 2013, nomeadamente no incêndio do Caramulo, que vitimaram várias pessoas, encomendaram, eu não lhe vou perguntar o preço porque nem quero saber o preço, encomendaram à KPMG, que é de facto uma multinacional muito conhecida, especialista na área financeira, fiscal, de contabilidade, uma auditoria que, da qual resultou uma série de medidas. Sabe quantas medidas é que foram implementadas? E esse relatório foi entregue em 2014. Foram apenas duas. Todas as outras temos nós agora a implementar, porque não o pusemos na gaveta em 2014. Os senhores compraram, sim senhor, dois carros com antenas móveis, que seriam, que era para a redundância do sistema, mas esqueceram-se de um pormenor muito importante, que foi dotar aquelas antenas de ligação satélite, que foram dotadas por este governo. Portanto, quanto a medidas, estamos a tomar uma série delas. Inclusive, encomendamos ao Instituto das Telecomunicações. E porquê o Instituto das Telecomunicações? Porque, desde 1997, é um laboratório associado do Estado. É a única instituição científica no nosso país com competência em telecomunicações e mais, e como é um laboratório associado do Estado, vai fazer um estudo, não só em duas partes, sobre o desempenho do Siresp numa situação de emergência, no caso em Pedrógão, e outro genérico sobre o desempenho do Siresp em qualquer situação. E sabe quanto é que vai custar? Zero. Zero, porque é um laboratório do Estado e será. Não é um laboratório privado. Como existem muitas instituições de investigação científica neste país, que são feitas de consórcios de universidades e que associam, por vezes, empresas, mais Altice e outra empresa do setor. Agora, eu não admito, sim, porque são professores universitários que trabalham na área das telecomunicações que vão fazer esse estudo. E são especialistas na área. Eu não admito, Sr. Deputado, que ponha em causa a idoneidade do professor Carlos Salema, que é sim, só há uma instituição científica, e eu não ponho, não admito, e acho absolutamente inqualificável que se ponha em causa a idoneidade científica do professor Carlos Salema. E, portanto, a questão tem que ser resolvida, e tem que ser resolvida de duas formas. Não só tornar a rede em si mesma mais resiliente, ou seja, as suas ligações fixas, se quisermos, mas também dotá-la de sistemas mais redundantes. E por isso mesmo estamos a tomar medidas para construir esses sistemas redundantes que podem ser perfeitamente baseados ou em ondas hertzianas ou em satélite. Agora, a apreciação técnica não vai caber a mim qual é a melhor solução. E portanto temos que avançar por aí, precisamente para que o Siresp não falhe, entre aspas, como falhou em 2012, como falhou em 2013, como falhou em 2014 e como está a falhar, entre aspas, em 2017. Não, falhar é tudo muito relativo. Se o senhor deputado entende falhar um blackout total de comunicações, zero comunicações, isso na realidade não acontece. Agora, se me está a falar de dificuldades de comunicações, bases, ou seja, pessoas que não conseguem falar ao minuto 1 e conseguem falar ao minuto 2, ou ao segundo 1 ou ao segundo 2, ou pessoas que não conseguem, porque estão afiliadas numa determinada estação, e conseguem falar entre si, mas não conseguem falar fora da afiliação dessa estação, sim, é um problema, e é um problema que tem que ser resolvido de forma séria e sem ser demagógica. Agora, eu não consigo, nem eu, nem ninguém, ter aqui uma solução mágica de atirar para cima do sistema e ele começar. Senhor deputado, vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Um sistema de comunicações, pense então no seu telemóvel. Uma coisa é não ter absolutamente rede nenhuma no seu telemóvel, portanto ele falhou, e outra coisa é ter dificuldades de comunicar com o seu telemóvel. Nesse sentido, se é isso que está a referir, sim, falha, e portanto é isso que tem que ser resolvido. E, portanto, é isso que temos que estar a tomar medidas, e estamos a tomar medidas, como, por exemplo, o CIDESP-GLST foi completamente desenvolvido, está em normal funcionamento e está, neste momento, a ser disponibilizado a todas as, pela operadora, naturalmente, a todas as corporações de bombeiros. Mas isso são aplicações e são projetos que não têm a ver com a rede, são mais-valias, se quisermos, e instrumentos adicionais que estão ao nosso alcance poder disponibilizar. E, portanto, existe aqui, de facto, um problema que tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido com a serenidade, e não pode ser assim, e com sentido de Estado, e com sentido de Estado também, porque, senhor deputado, nós não podemos, perante a catástrofe, perante a emergência, estar constantemente com estes fediveres. Nós temos um sistema, não é um fediver, está sempre a politizar tudo e sobretudo a fazer deste tipo de situações, que são situações que naturalmente são os problemas que têm que ser resolvidos, armas de arremesso político e sobretudo também armas de ataque pessoal, se quisermos, à minha pessoa. Ó senhor deputado, não é? Sim, é assim, ataque absolutamente, quer dizer, que nem se ultrapassa aquilo que seria uma apreciação técnica. Em relação à questão que me colocou das pessoas que foram da estrutura operacional da ANPC. Sim, é verdade que 24 pessoas na ANPC tiveram perfeita continuidade das suas funções e 19 foram mudados. Desses 19, 7 porque transitaram de funções dentro da estrutura da ANPC. E, portanto, passaram de uma função na ANPC para outra função na ANPC. Outros 7, onde os quais se inclui o comandante Serol, de que fez referência, como sendo o segundo comandante Serol, de que fez referência como sendo advogado, criando aqui a ideia de que é uma pessoa que nunca viu um incêndio na vida, esse senhor é comandante dos bombeiros de Alcobaça há muitos, muitos anos. Não é propriamente um outsider que de repente aterra na estrutura da ANPC. É um comandante de bombeiros que por acaso é licenciado em Direito. Podia ser licenciado em Engenharia, podia ser licenciado naquilo que ele quisesse ser licenciado. E portanto, o comandante Serol não é propriamente uma pessoa estranha à estrutura de proteção civil. É um grande comandante de bombeiros e de uma corporação que deu sempre provas de um enorme profissionalismo, que é os bombeiros voluntários de Alcobaça. Portanto, sete vêm oriundos da estrutura, no fundo, de proteção civil, nomeadamente o do seu pilar, que são os comandantes de bombeiros voluntários. Depois temos dois que vêm da GNR e das Forças Armadas, um da GNR e outro das Forças Armadas, o que também não é inédito. Agora, destes 19 novos, tivemos que substituir três, uns porque não tinham, porque foram para a apresentação e, portanto, é normal, têm que ser substituídos, e dois porque não preenchiam mais os requisitos legais para manter as suas funções e, portanto, tinham que ser substituídos, porque não tinham a licenciatura que hoje é exigida para poderem ser CODIs ou segundos CODIs. Agora, eu recordo-lhe só o seguinte, é que, por exemplo, em 2013, a estrutura operacional da ANPC integrou 21 novos elementos em junho. E 2013 foi. Olha, morreram vários bombeiros voluntários no incêndio do Caramulo. E não só, mas só para lhe dizer qual foi o caso mais dramático.
Pedi aos seus deputados que tiveram a prerrogativa de colocar a questão, que agora ouvissem a audição que solicitaram. Senhor Ministro, as minhas desculpas, pedi que prosseguisse.
Não é? Uma das questões que me coloca é a questão da gestão da comunicação da ANPC. E que eu saiba, assim, nenhum jornalista está impedido de ir aos teatros de operações, era o que mais faltava, sim senhor deputado, era o que mais faltava. Agora, é necessário que os CODIs, aqueles comandantes que estão naquele teatro de operações, possam fazer o seu trabalho, e o seu trabalho é comandar, não é estarem 5 em 5 minutos a responder às solicitações dos senhores jornalistas que estão no teatro de operações. E isso é algo que é que se não fosse assim, o senhor deputado amanhã estava-me acusado do seguinte: ah, senhora ministra, os seus comandantes passam o dia todo a falar para as televisões e não estão a comandar. E, portanto, desculpe lá, a gestão da comunicação é também crucial para teatros de operações que são extremamente complexos, e é necessário que as pessoas estejam concentradas naquilo que estão a fazer, e aquilo que estão a fazer é definir estratégias, comandar e salvaguardar a vida das pessoas e dos seus bens em primeira linha e combater os incêndios. Os incêndios florestais são, de facto, uma catástrofe neste país. E eu não me quero escusar nas condições meteorológicas, mas é assim, este ano nós estamos, não é só em Portugal, em Espanha, em França, em vários países, mas estamos numa situação de seca extrema, com um nível de combustível absolutamente anormal, diria eu, não é normal, absolutamente acumulado, e temos incêndios que têm comportamentos absolutamente expansivos desde a primeira hora. Mas, no entanto, senhor deputado, mesmo ao dia de ontem, conseguiu-se debelar a esmagadora maioria dos incêndios, muitos deles com fortes inícios de arranque, ou seja, não começando tão pequenos como todos os incêndios começam, em primeira intervenção ou em ataque inicial. E isso também o sistema tem estado a responder nessa perspectiva. Diz-me assim, este ano o ataque inicial não está a ser tão efetivo como nos outros anos? É verdade, temos uma percentagem de ataque inicial que é inferior, ou se quisermos, o ataque ampliado é superior àquilo que tinha acontecido. Não, por exemplo, em 2013, onde foi também um ano terrível, e 2012, sobretudo, foi um ano terrível, com imensa área ardida, com uma enorme ocorrência de incêndios. Agora, é assim, desde o 1 de janeiro deste ano, até ao dia 24 de julho, nós tivemos 7.795 incêndios. 7.795 incêndios. E a esmagadora maioria destes incêndios não se transformou num incêndio que são notícia nos jornais. Ou seja, estamos com uma média de ignições absolutamente superior à média dos últimos anos. E mesmo assim, mesmo com ignições inferiores à média dos últimos anos, à média dos últimos anos, tem-se conseguido. Agora, não se consegue em ataque inicial algumas debelar incêndios, não se conseguiu, e não se consegue debelar em ataque inicial todo 100% dos incêndios, porque se houvesse, eu não estava aqui a falar consigo. Não é? Portanto, continuando aqui, a questão do CIRESP e das respostas da ANPC e da Secretaria-Geral do Meio. É assim, foi um exercício, se quisermos, de transparência. Nós não queremos esconder nada do que sejam os relatórios produzidos. Aliás, estou à espera de vários, estou à espera do inquérito da IGAE, que para a semana, portanto, deu-se 30 dias, que são 30 dias de prazo administrativo e, portanto, são 30 dias úteis, o prazo vai terminar e, portanto, esse inquérito será, naturalmente, do conhecimento público. O estudo do Instituto de Telecomunicações também, tal como o parecer jurídico da Link Lakers. E, pronto, agora vou responder à Link Lakers. A Link Lakers teve a assessorar o Estado, a parte do Estado, no âmbito de um concurso que foi realizado em 2003, ou seja, o contrato CIRESP, ele não surge vindo do céu em 2006. Ele iniciou-se todo o procedimento em 2003, era primeiro-ministro o José Manuel Durão Barroso, e na altura o Estado, são factos, não é culpa. A Link Lakers foi escolhida no âmbito de um concurso público em que o BPI ganhou a assessoria técnica e financeira, e ele próprio, o BPI, contratou a Link Lakers para fazer a assessoria jurídica do lado do Estado. Ou seja, do lado do Estado, não do outro lado lá, não do lado da CIRESP SA, que é, se quisermos, a oponente. É? O mais lógico é que quando há uma dúvida jurídica, aí puxou esta assessoria até 2006, atravessando vários governos. E, portanto, o mais lógico é que quando há uma dúvida de interpretação sobre uma determinada cláusula de um contrato, nomeadamente a cláusula número 17, é que se vá perguntar a quem melhor conhece aquele contrato. É assim, seria absolutamente... Quer dizer, perguntar a uma empresa, a uma sociedade de advogados, que ia ter o primeiro contacto com o contrato, que teria que estudar, teria que não teria os elementos todos, quer dizer, até me poderia dar um parecer jurídico, mas só daqui a um ano, ou meio ano, ou qualquer coisa. E, portanto, nada melhor do que perguntar a quem sabe. E a quem sabe foi quem acompanhou de perto as negociações e todas as particularidades daquele contrato, que não fui eu pessoalmente. Eu posso ter a minha opinião, mas quero validar. E pergunta-me quanto é que custou o parecer, ou quanto é que vai custar o parecer. 4.500 euros. Ainda cobram, mas porquê é que não hão de cobrar a prestação de um serviço? Mas há aqui uma diferença. Há aqui. Não. Senhor deputado, há aqui uma diferença. É que o Instituto de Telecomunicações, apesar de tudo, é um laboratório associado do Estado. E isso dá-lhe uma natureza diferente. Não é? É um laboratório associado ao Estado, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem tido sempre avaliações de excelente e, sobretudo, tem a instituição científica em Portugal, chamemos-lhe assim, que tem mais renome, não só a nível nacional, mas como internacional. E, portanto, dá-me melhores garantias do que uma empresa multinacional que é muito conhecida, mas muito conhecida pela sua área de especialização, que é, no fundo, a engenharia fiscal, as auditorias financeiras ou a contabilidade. E eu nem sequer perguntei quanto é que não terá custado o estudo da KPMG, que poderia ser a KPMG, como poderia ser a Deloitte ou outras dessas que fazem parte dos cinco grandes das operações financeiras ao nível, não sei, provavelmente não. Portanto, agora, se o sistema está operacional, se não estivesse operacional, nós não tínhamos a taxa de sucesso em primeira intervenção ou em ataque inicial que hoje temos. Acontece que estamos em situações, numa situação, e eu nem quero falar na meteorologia, para o senhor deputado depois não me acusar que me estou a refugiar na meteorologia, para não me acusar. Mas é uma evidência, senhor deputado, que estamos, temos o país numa situação de seca extrema ou muito severa, a sua esmagadora maioria, estamos a ter ocorrências de incêndio, infelizmente não apenas no nosso país, mas em toda a bacia do Mediterrâneo, estamos a ter muitas ocorrências de incêndio e o sistema está a funcionar e nós temos que ter confiança no nosso sistema. É uma falta de sentido de Estado estar sempre a lançar lama para cima do sistema e estar a desestabilizar um sistema que tem conseguido, na sua esmagadora maioria dos... Senhor deputado, basta ligar uma... Também no ano passado bastava ligar, em 2013 bastava ligar uma televisão e por aí fora, e sempre sabemos todos nós que temos isso. Acresce este ano, e isso é revelado até pelo número de detenções que neste momento, ao dia 2, temos, que até ao momento foram detidas 67 pessoas por fogo posto, o que é um recorde em termos comparativos com nenhum outro ano. Ou seja, estamos aqui com um problema que temos que o debelar e temos que dar confiança às instituições do Estado. E a ANPC é uma instituição do Estado. E a ANPC e todo o nosso sistema de proteção civil, onde se incluem os senhores presidentes de Câmara, onde se incluem os bombeiros voluntários, onde se incluem as Forças Armadas, onde se inclui a GNR ou as Forças de Segurança em geral. E, portanto, eu tenho confiança neste sistema e a verdade é que, pese embora não consiga, porque não consegue, debelar todas as situações em ataque inicial, ou seja, nos primeiros 90 minutos, e sendo verdade que há ocorrências de incêndio que fogem a esse ataque inicial e tomam dimensões muito, muito, muito grandes, como tem sido o caso dos últimos incêndios, apesar de tudo, tem-se conseguido debelar estas situações, tentando sempre e tendo como prioridade, em primeiro lugar, a segurança das pessoas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Relativamente a esta matéria, não me ocorre melhor do que começar por citar o Sr. Presidente da República, manifestando a sua oposição a qualquer aproveitamento político das vítimas de Pedrógão Grande. Penso que essas avisadas palavras deveriam ser acolhidas por todos. O respeito que se impõe por esse funesto evento impõe a todos seriedade e serenidade e não pretender colocar em causa as estruturas daqueles que neste momento combatem os fogos e asseguram a proteção civil em Portugal, perturbando de qualquer modo essa estrutura. E do mesmo modo que se registra, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim há pouco referiu que os portugueses ficaram a saber quem os governa, também se pode dizer que os portugueses ficaram a saber quem faz a oposição ao governo e, sobretudo, registar que, ao mesmo tempo que alguns dizem desejar que as coisas não corram mal, parecem manifestamente exultar que com essa possibilidade. E relativamente à questão que hoje nos traz, que é um requerimento do PSD para ouvir a Sra. Ministra da Administração Interna, relativamente ao Ciresp, a primeira conclusão que eu retiro, e já tinha retirado quando do próprio requerimento, é que o PSD não pretende obter esclarecimentos relativamente ao Ciresp. E isto porquê? Porque o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho acabou por referir, é perfeitamente conhecedor dos despachos de 26 de junho da Sra. Ministra da Administração Interna, em que num determina que a Inspeção-Geral da Administração Interna realize uma auditoria ao cumprimento por parte da Secretaria-Geral da Administração Interna, entidade gestora do Ciresp, das suas obrigações, nomeadamente ao nível da gestão, manutenção e fiscalização, e não ignorava o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho que o prazo para apresentar esse relatório. O Sr. Deputado sabe que o prazo ainda não cessou, portanto, obviamente, saberia que não há conclusões a retirar relativamente a estes. E, portanto, manifestamente, sobre ele, nada pretende saber, que antecipadamente sabe que ele não existiria. Mas chega, inclusive, a contradizer-se, porque também não desconhece, aliás, que um outro despacho imputou ao Instituto de Telecomunicações a obrigação de realização de um estudo independente sobre o funcionamento do Ciresp. Começou, aliás, por contestar a legitimidade ou a idoneidade, fazendo alusão à sua estrutura societária, pondo em causa a idoneidade desse estudo e, portanto, ao mesmo tempo que sabe que ele não está ainda apresentado. Há outra questão que se contradiz, obviamente, nos termos, e neste caso em termos políticos claros, que é, como se sabe, este Parlamento aprovou uma lei que criou a Comissão Técnica Independente, aliás, por proposta do PSD, e cujos pressupostos, eu permito-me recordar, pretendia-se que uma Comissão Técnica Independente, absolutamente desobrigada de quaisquer vínculos com o poder político e administrativo, e só ela estivesse em condições de efetuar o trabalho de apuramento detalhado que os portugueses exigem. E, portanto, manifestamente sabendo que essa Comissão dispõe de um prazo que está a decorrer, é óbvio que, coerente e consequentemente, seria na conclusão desses trabalhos que poderíamos aquilatar do funcionamento dos méritos e deméritos do funcionamento do Ciresp em condições de verdadeira ausência de contestação por qualquer entidade, sendo certo que, permite-me recordar que o artigo 2º dessa Lei 49/2017 atribui especificamente a essa comissão a análise e avaliação da atuação de todas as entidades, nomeadamente dos sistemas de comunicação. Portanto, pretender que uma comissão técnica independente venha oferecer aos portugueses um resultado ponderado, esclarecido do funcionamento do Ciresp e, ao mesmo tempo, antes de qualquer relatório concluído, pretender inquirir a Sra. Ministra da Administração Interna, era obviamente nada mais do que, e essa, com essas palavras me são imputáveis, nada mais que chicana, porque manifestamente qualquer que fosse a resposta da Sra. Ministra, ela não prejudicaria o relatório dessa comissão e a sua análise a posteriori. Queria, no entanto, também, porque algumas insinuações são recorrentes, recordar, uma vez que o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho não consegue falar do Ciresp sem fazer alusão ao seu histórico, recordar ou reenquadrar, relativamente ao histórico do Ciresp, aquilo que José de Oliveira Costa, presumo que o Sr. Deputado saiba quem é, referiu a 26 de maio neste Parlamento, referente à contratação do Ciresp, que referiu que a sua elaboração foi exatamente no tempo do Ministro Figueiredo Lopes, aliás é o Ministro Figueiredo Lopes, era Primeiro-Ministro, como já foi referido, José Manuel Durão Barroso, e palavras do próprio, todo o processo foi decidido no governo de Durão Barroso e, portanto, e falámos inclusive do procedimento iniciado em 2003, cujo projeto e preparação da parceria ficou a cargo do BPI, como já foi recordado pela Sra. Ministra, sendo certo que veio a ser adjudicado no governo de Santana Lopes, Pedro Santana Lopes, sendo Ministro Daniel Sanches. Quanto à, como se sabe, essa adjudicação foi feita já num governo de gestão, e mereceu um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esse ato de adjudicação. Como sabe, veio a ser anulado porquanto tinha extrapolado as competências de um governo de gestão, porque eu recordo que esse ato foi adjudicado já depois das eleições e, portanto, quando estávamos num governo de gestão. Mas relativamente à substância, a Procuradoria-Geral da República pronuncia-se de modo inequívoco, dizendo que relativa à concessão, projeto, fornecimento, montagem, construção, gestão e manutenção de Siresp, o processo não revela até ao ato da adjudicação a existência de vícios geradores de invalidade dos atos aí praticados. E, portanto, a invalidade restringiu-se à adjudicação nos termos de por ter sido praticado num governo de gestão. E quanto à contratação do Siresp, que é a constante referência, aquilo que eu lhe tenho a dizer é recordar que a proposta que veio a merecer a resolução do Conselho de Ministros de 12 de junho de 2006 é instruída com um parecer da Inspeção-Geral de Finanças datado de 2 de dezembro de 2005, que inequivocamente conclui que as negociações referentes a esta contratação representam um progresso inequívoco face à proposta de janeiro de 2005 e que a nova proposta, e cito, apresenta vantagens para o Estado. E, portanto, esta é a reposição da verdade histórica. Mas, Sr. Deputado, eu quero ainda também referir que registo que o afã inquisitivo que aborda esta questão contrasta com a manifesta complacência com falhas detectadas no Siresp na anterior legislatura. O Sr. Deputado não ignora, foi aliás público à data, que o então Ministro Miguel Macedo, recordar-se-á também do seu consulado, referiu que, relativamente a falhas da comunicação do Siresp, elas tinham sido detectadas e que, obviamente, iriam ser aplicadas multas à operadora. A primeira pergunta que eu dirijo à Sra. Ministra é se o anterior Governo aplicou alguma vez alguma multa à operadora, sendo certo que o então Ministro referiu, e que nem foi necessário o deputado Carlos Abreu Marinho inquiri-lo, mas, de qualquer maneira, era público e notório que havia falhas e, aliás, ao que creio, e a Sra. Ministra corrigir-me-á, no hiato temporal que decorreu entre 2012 e 2014, estaríamos a falar num total de mais de 245 estações de base que estiveram total ou parcialmente inoperacionais, atingindo, ao que dizem, mais de 500 horas de indisponibilidade. E porquê é que não houve, então, qualquer questão relativamente a essa matéria? E o que é que aconteceu? Estas famosas declarações da imputação de responsabilidades ao Siresp, manifestamente, não ocorreram. E terminava, Sra. Ministra, eu incorreria em contradição se pretendesse formular mais perguntas do que aquelas que fatalmente decorrerão da apresentação dos relatórios que todos nós aguardamos. Mas há algo que manifestamente desde sempre me suscitou a maior perplexidade, que foi a atribuição a uma entidade de cariz burocrático, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, da competência para a gestão do Siresp. E ao que creio, com a extinção de serviços operada na anterior legislatura, a Secretaria-Geral do MAIS será precisamente a única entidade transversal aos diversos agentes de proteção civil. Se, obviamente, e não querendo antecipar e não podendo antecipar e desconhecendo, aliás, aquilo que a Inspeção-Geral da Administração Interna concluirá relativamente ao grau de cumprimento dessas obrigações, aquilo que lhe pergunto precisamente é se a percepção que será confirmada ou infirmada, presumo, por esse relatório, recomenda a manutenção dessa relação com a entidade operadora nas mãos da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. E com isso termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, esta situação toda e estas dúvidas todas em redor do Siresp não são de facto novas. Falou-se agora, por causa de Pedrógão Velho e Figueirão dos Vinhos, Pedrógão Grande e Figueirão dos Vinhos, obrigado. Falou-se também no incêndio do Conselho de Alijó. Falou-se, na verdade, fala-se de falhas, de intermitências, sejam mais ou menos intensas, com maior ou menor duração, desde o início da implementação deste sistema. Portanto, há mais de uma década. E eu penso que o facto de se dizer que as falhas são intermitentes não deixam de ser falhas. Quando o Presidente da Câmara Municipal de Alijó afirma que durante 2 horas não conseguiram perceber, e foram declarações prestadas à comunicação social, não se consegue perceber onde, se há mais frentes ativas, onde é que estão, onde é que são os reacendimentos e como é que estão a decorrer, e não conseguem comunicar com os operacionais que estão no terreno, sabemos que em 2 horas muita coisa pode acontecer. Portanto, independentemente de serem intermitências, a verdade, e eu acho que isto é claro para todos os portugueses e portuguesas, a verdade é que o Siresp não cumpre efetivamente com o desempenho que deveria cumprir e para aquilo que foi contratualizado. Portanto, estas falhas, também no incêndio de Alijó e agora nos mais recentes, realmente confirmam-se ou não. Queria perceber também que consequências é que tiveram exatamente no teatro de operações e nas operações de socorro e de combate ao fogo e que medidas estão a ser tomadas pelo Governo para ultrapassar estas falhas consecutivas. Eu li também num órgão de comunicação social que foram entretanto já adquiridas mais 2 antenas satélite para equipar as 2 viaturas que já datavam de 2015 mas que não estavam ligadas a satélite. O que pergunto é quantas unidades móveis estão agora no ativo exatamente, onde é que estão localizadas e também, portanto, se estão operacionais e também quanto é que custou exatamente esta operação da compra dos satélites. Não é desconhecido, aliás, o Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de resolução precisamente sobre isto, que o Bloco de Esquerda defende e considera que é um imperativo democrático o resgate do Siresp das mãos dos privados e que passe definitivamente para a esfera pública. Há, desde o início, demasiadas falhas, demasiadas denúncias, demasiadas críticas, demasiados problemas e no que respeita aos custos reais do Siresp também está tudo envolto em pouca clareza, pouca transparência. Fala-se de um custo inicial previsto de 80 e tal milhões, depois já seriam 122 milhões e afinal que foi contratualizado por 485 milhões. Enfim, há muitos números aqui em causa e não se consegue perceber exatamente quais são os reais E quanto é que isto custou, quanto é que custa aos cofres públicos e quanto é que custou. Há anexos do contrato que são confidenciais, 1/4 dos anexos que são confidenciais ao abrigo dos direitos da sociedade comercial da Motorola. Há cláusulas, como já aqui foi referida, a cláusula 17ª, que exceciona a empresa de responsabilidades em casos de força maior, precisamente, e depois são elencados ali uma série dessas situações, precisamente as situações para as quais se esperaria que o Siresp respondesse. Sabemos que existem outros sistemas de comunicação, que existiam os sistemas de comunicação dos bombeiros, da GNR, mas o Siresp foi concebido precisamente para colocar estas forças todas e estes agentes todos em comunicação entre si e, portanto, é absolutamente inadmissível que, passado uma década, continuem a existir estes problemas, estes contratos continuem a estar envoltos numa neblina que é tudo menos transparente e que claramente nos leva a pensar que é um contrato lesivo para o Estado e há vários indícios disso que deixam estas preocupações. Relativamente ao projeto que o Bloco de Esquerda apresentou, eu diria também que ser o rosto e a palavra dos portugueses, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, implicaria defender efetivamente e apoiar o projeto do Bloco de Esquerda para resgatar o Siresp para o Estado, em nome precisamente do interesse público e da garantia cabal da proteção das populações. Eu queria ainda fazer mais algumas perguntas relativamente ao Siresp e para além da confirmação das falhas e do custo das antenas e se já estão operacionais, quantas estão operacionais e onde é que estão colocadas, mas relativamente ao Siresp é, afinal, quanto custou o Siresp ao Estado? Concretamente, exatamente qual foi o custo para os cofres públicos do Siresp? Quanto custa anualmente o Siresp ao Estado? O contrato Siresp também diz que a concessionária pode ser alvo de deduções aos pagamentos por falta na disponibilidade e no desempenho. Segundo as informações que existem, nunca foi aplicada qualquer penalização. E eu, o que eu pergunto é se confirma esta informação e se não foi aplicada qualquer penalização, porquê? E se não considera que isto é lesivo aos interesses do Estado. Ainda para mais porque este sistema tem dado lucros consideráveis aos acionistas. Em janeiro de 2016, a operadora pagou dividendos aos acionistas no valor de 6,7 milhões de euros. Mais à frente, em 2016, voltou a pagar mais 4,2 milhões de euros em dividendos aos acionistas. As empresas que fazem parte deste consórcio, também já aqui foi aflorado, são, ao mesmo tempo que são acionistas, são também fornecedoras dos serviços. A PT, a Motorola, com os terminais, com os alugueres de circuitos, de sites, etc. O Siresp, além dos valores que recebe no âmbito desta parceria pública ou privada, já realizou também com entidades públicas nos últimos anos, desde 2010, mais concretamente, contratos com entidades públicas no valor de 5,86 milhões de euros, tudo por ajuste direto. Também ainda, de acordo com o contrato em vigor, o 11º ano da vigência do contrato permitiria ao Estado promover uma revisão dos seus termos. Foi usada essa prerrogativa para fazer valer o interesse público, sim ou não, e de que forma, se a resposta for positiva, portanto, em que medida é que foi e o que é que foi alterado. Também de acordo com o Orçamento 2017, falta ao Estado pagar 155 milhões desta PPP. Portanto, o que queríamos saber é se realmente se confirma, se este valor vai ser reduzido, se não vai ser reduzido, se vai ser aumentado, porque, de facto, com tantos números que circulam por aqui, eu penso que os portugueses ainda não conseguiram perceber exatamente quanto é que custou o Siresp, quanto falta pagar, quanto custa anualmente, porque não foram revistos os seus termos, porque não foram aplicadas as tais penalizações que estão previstas no contrato e porque, de facto, este contrato é tudo e tem sido tudo menos transparente. Por último, queria perguntar à Sra. Ministra se, considerando que estas dúvidas sobre o contrato Siresp e estes problemas que no terreno, como já aqui foi dito também, por mais que a empresa diga que está operacional ou que a Sra. Ministra mantenha a confiança no Siresp, eu penso que será das poucas pessoas em Portugal que consegue manter essa confiança no Siresp quando os operacionais no terreno e várias autoridades também dizem constantemente que no terreno está a falhar, não está a funcionar, não temos comunicações. Portanto, considerando tudo isto, considerando o custo que este contrato tem para o Estado, considerando estas cláusulas que excepcionam a empresa de responsabilidades, considerando os anexos que são secretos, portanto, considerando tudo isto, se não está, de facto, se não é do interesse maior do Estado e do interesse democrático resgatar de uma vez por todas este sistema aos privados, tomar em mãos e aí fazer sim todas as alterações necessárias e todas as melhorias necessárias, ou se o Governo pretende realmente continuar a alimentar todo este enredo à volta do Siresp e toda esta falta de transparência e a pagar dos cofres do Estado, ou seja, do dinheiro de todos os portugueses e portuguesas, uma coisa que claramente é lesiva para o Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, muito obrigado, mas antes ainda de inquirir a Sra. Ministra, Sr. Presidente, só um pedido de esclarecimento, porque tinha ficado na minha ideia e no meu entendimento, na sequência de uma reunião anterior, que as reuniões e as audições com os ministros seriam feitas pelo método que na altura teria sido deliberado pela Comissão, que era uma pergunta, uma resposta.
Verifique se hoje não estamos a utilizar esse método. Posso esclarecer imediatamente. As sessões regimentais, não as sessões a requerimento de um grupo parlamentar. Daí temos seguido esta metodologia.
Sr. Presidente, na minha opinião não faz sentido, porque se é assim nas regimentais deveria ser em todas, mas aceito obviamente a sua resposta e tomarei a iniciativa de numa próxima reunião propor que se aplique a todas. Não vamos agora interromper esta audição para o fazer, mas tomarei a iniciativa de propor que seja para todas as audições numa próxima reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Deixar claro, Sra. Ministra, logo à partida, que nós apoiámos esta iniciativa e esta audição, não tendo, no entanto, tomado a iniciativa. Até porque esta audição vem-nos, no fundo, pouco mais que confirmar muitas coisas que já sabíamos e não chegou ainda ao momento de fazermos o balanço daquilo que estamos aqui a falar, destas tragédias que têm percorrido o país e continuam a percorrer o país e que estamos a acompanhar diariamente. Até porque, como é sabido, existem dois factos. Um deles é que a Sra. Ministra não nos traz nenhum dos relatórios que foram pedidos, tanto quanto sabemos existe inclusivamente já um relatório da GNR, tanto quanto relatou a Comunicação Social, mas que não foi distribuído nem divulgado. Estamos a referir precisamente à estrada à 236.1. Existem depois os estudos do Instituto de Telecomunicações, a Auditoria da Inspeção-Geral da Administração Interna, o estudo sobre o incêndio encomendado a um professor universitário. Portanto, esses estudos não existem ainda, não estão disponíveis e, portanto, por aí não faremos o balanço. Por outro lado, como é sabido, o CDS tem sobre esta matéria e sobre o exercício do seu mandato uma posição muito clara. Nós consideramos que o seu mandato é um mandato falhado, já agora o do seu Secretário de Estado também, e que a Sra. Ministra deveria ter apresentado a sua demissão, ou o Sr. Primeiro-Ministro deveria ter pedido a sua demissão. E, portanto, não temos sequer a expectativa de evolução que tem o partido proponente, no caso o PSD, desta mesma audição. A nossa visão é, nesse ponto de vista, talvez mais crítica. E não veja nisto, Sra. Ministra, nada de pessoal, porque nós consideramos que a política é feita de responsabilização, temos uma teoria da responsabilidade política que procuramos aplicar de forma uniforme, sempre com o mesmo critério, e consideramos que existem uma série de factos que teriam que ser desmentidos. A Sra. Ministra não desmentiu, pelo menos na minha leitura, na nossa leitura, nenhum desses factos, e não sendo esses factos desmentidos nem contrariados, a nossa opinião não pode mudar em relação a essa mesma realidade. Mas, porque procuramos, de facto, ser rigorosos e tentamos, tanto quanto possível, não nos deixarmos tomar pelo momento, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, e ser objetivos na nossa análise, eu talvez até fizesse aqui um pequeno exercício, Sra. Ministra, que era, ao olharmos para a sua ação e para a ação do Governo nesta área, não olharmos para a nossa opinião, mas olharmos para a sua opinião. E ao olhar para a sua opinião, eu lembraria aqui uma frase que é conhecida, que tenho usado em várias circunstâncias, de que gosto particularmente, e que é aquela que diz que governar é prever. É uma frase muito conhecida, é uma frase muito usada na política ao longo de muito tempo. Governar é prever. E eu queria lembrar-lhe, Sra. Ministra, a Sra. Ministra disse que vinha aqui com sentido de Estado, acho que isso é positivo, e eu queria lembrar-lhe, Sra. Ministra, o que a Sra. Ministra dizia antes deste período e antes desta altura mais crítica, onde a Sra. Ministra apresentava ainda, em relação a esta matéria, um otimismo evidente. Dizia a Sra. Ministra, aqui, de forma empenhada e de forma sorridente, que vamos entrar numa fase crítica, perguntava o jornalista, responde a Sra. Ministra. Estamos na fase Bravo, que é a segunda mais crítica, que irá até 30 de junho, com 6.600 operacionais, 1.500 viaturas. Na fase Charlie, que vai começar no dia 1 de julho, naturalmente atingiremos a potência máxima do dispositivo, aumentando o número de operacionais, meios aéreos e postos de vigia. Primeira questão que se levanta logo aqui é se perante aquilo que sabíamos e que bastava ver televisão, não era preciso ser perito nem especialista da Autoridade de Proteção Civil, nem coisa nenhuma, que iríamos ter um episódio meteorológico de enorme gravidade antes do dia que esta fase chegava, se foram tomadas medidas ou não, se a Sra. Ministra deu alguma instrução específica de acionar esses mecanismos antes do tempo e preparando-os para aquela fase de intensidade meteorológica. Estamos a falar num fim de semana de temperaturas elevadíssimas, e de facto aí a meteorologia é o que é, e de ventos fortes, se foi acionado ou não esse mecanismo antes do tempo. Porque isso não sabemos e aparentemente não foi. Só depois, sim, foi feita a antecipação, depois de Pedrógão Grande, é disso que estou a falar, obviamente. Dizia depois a Sra. Ministra que este ano temos várias medidas nas zonas onde existe um risco de incêndio, mas menos cobertura, para pré-posicionar reforços para podermos investir num ataque inicial mais forte. Ou seja, o seu grande objetivo para este ano e para este mandato era investir num ataque inicial mais forte. Já não estou a falar de Pedrógão Grande. Eu entre ontem e hoje só ouvi presidentes de Câmara, bombeiros, pessoas no terreno, jornalistas, toda a gente a dizer que o que tem falhado este ano claramente é o ataque inicial mais forte. Era, repito, Sra. Ministra, declarações suas, não são minhas, o seu grande objetivo para este ano. Continua depois, terminando, dizendo que este ano vai ter um envolvimento mais bem estruturado que anos anteriores, que vai conseguir seguramente melhores resultados, portanto, estes eram os seus objetivos e as suas declarações. Não quero tomar demasiado tempo, não quero amassar demasiado, mas está aqui, a entrevista é sua, as declarações são suas e, à luz desta entrevista e à luz destas suas declarações, Sra. Ministra, o que se pode dizer é que a Sra. Ministra falhou e falhou redondamente em todos os seus objetivos, falhou no seu otimismo, falhou no posicionamento do terreno, falhou na antecipação aos riscos, falhou na colocação das estruturas, falhou no ataque inicial mais forte. E, portanto, bastaria isto, Sra. Ministra. Mas não fiquemos aqui e convém também sabermos que há muitas outras questões que não foram até hoje esclarecidas. Já lhe foi perguntado hoje, e para mim não é claro, já sei qual é a sua resposta, é de que não foi por aí e por isso não está problema nenhum, mas a verdade é que quando nós temos N denúncias que o dispositivo não está a funcionar, muita gente está a ligar isso com as mudanças dos comandos e com as alterações que foram feitas nos comandos. Enfim, isso poderemos discutir mais à frente, mas é facto que isso é uma discussão que existe. Há uma outra questão, Sra. Ministra, que por mim, na altura, me preocupou, me surpreendeu e que eu acho que essa questão por si só seria um facto da maior gravidade, que aconteceu consigo a Ministra, com o seu Secretário de Estado, a Secretária de Estado, em plena tragédia de incêndios e na primeira há um mês e uns dias, que aconteceu, que é aquela história que nunca foi esclarecida, na minha opinião, Sra. Ministra, da história dos bombeiros espanhóis. Como é que é possível que tenha acontecido uma coisa dessas? A Sra. Ministra não nos explicou isso até hoje. Ou seja, nós estamos num incêndio dramático. Temos bombeiros que na Galiza se mobilizam com caminhões cisternas, com meios de ataque ao incêndio, gente que combate fogos florestais muito parecidos com aqueles que nós estamos e são barrados na fronteira, que é o que eu li na comunicação social, Sra. Ministra. Se a Sra. Ministra me disser que eles são encaminhados para algum lado para esperar e integrarem o dispositivo... Foi o que disse toda a imprensa espanhola e foi o que os próprios disseram, é que tinham sido barrados na fronteira, que queriam entrar e não lhes foi permitido entrar, porque não... e a resposta que a Sra. Ministra deu na altura foi que não queria voluntarismos. Ou seja, é um facto também da maior gravidade que eu nunca vi esclarecido até hoje. Por outro lado, Sra. Ministra, esta questão do Siresp, Sra. Ministra, voltamos à questão da previsão. Porque a senhora ministra, curiosamente, nesta entrevista, nem nas outras que deu nesta altura, nunca nos disse que era preciso mudar o Siresp. Nunca nos disse que era preciso melhorar o Siresp. A senhora ministra nunca pensou nisso antes, e eu repito a minha expressão, governar é prever, e desse ponto de vista a senhora ministra falhou, porque o que nós sabemos é que havia antenas que estavam na prateleira, havia modernizações que tinham que ser feitas e não foram feitas, havia alterações no Siresp que eram dispensáveis. Diz-nos agora a senhora ministra, em resposta ao PSD, que já tinha falhado em 2012 e 2013. A senhora ministra, mais grave torna aquilo que aconteceu, porque já tinha falhado antes. A senhora ministra está no governo há quase 2 anos e não fez nada para alterar, para melhorar, ou não alertou, pelo menos, que esse seria um dos principais riscos. É porque a senhora ministra não lhe faz nenhuma referência nas declarações que faz antes, só faz a posteriori. Portanto, se alguém chega ao governo, está no governo durante, não são uns meses, são praticamente 2 anos, sabe que é um sistema que é fundamental. Ainda hoje víamos o sistema que os espanhóis trouxeram para Portugal desta vez, todo ele a funcionar com satélite. Mas o nosso não tem. Tem riscos. Há antenas que falham e não foi nada feito para alterar. Senhora Ministra, mais razões nos dá. E depois, já aqui foi falado também, Senhora Ministra, eu acho que há aqui uma contradição fundamental, que é, nós assistimos de facto, e eu acho que isso demonstra que durante algum tempo se perdeu a noção de autoridade política e de comando político nesta situação, e o CDS denunciou e criticou, quando nós tivemos, a partir de certa altura, o Siresp a acusar a Proteção Civil a acusar o Siresp, as responsabilidades da própria Secretaria-Geral do MAI como gestora do sistema, porque independentemente de ele ser público ou ser privado, ele é gerido pela Secretaria-Geral do MAI, e portanto isso é um dado que não é irrelevante, a própria GNR a dizer estão a passar-nos culpas quando nós estávamos no terreno, isolados, sem meios de comunicação e, portanto, sem saber sequer a dimensão e o problema e a tragédia que estavam a afirmar. E, portanto, e no meio disso tudo, o que é que veio dizer o Governo, designadamente o Sr. Primeiro-Ministro? Veio dizer, não, o que é bom é que falem todos e que tudo se esclareça e que toda a gente possa falar e que toda a gente possa relatar. O que menos explica, Sra. Ministra, como é que nós passamos de um momento para o outro, desse é bom é que falem todos, para a lei da rolha. Ou seja, para proibir de falar todos os comandantes. A ideia que fica, Sra. Ministra, a ideia com que nós ficamos é que, e não somos nós que o dizemos, porque a nossa opinião é o que é, mas é a opinião de um partido de oposição e vale e deve ser lida enquanto tal. Agora, eu vejo responsáveis nacionais de bombeiros, vejo até comandantes, vejo autarcas, vejo muita gente a dizer isto nunca foi assim e, portanto, tem que haver uma explicação para isto. Já sabemos qual é a sua explicação. É de que assim estão mais concentrados. Mas o que é certo é que nunca foi assim, Sra. Ministra. E há aqui uma alteração nessa mesma matéria. Como há também um problema de confiança quando são ditas coisas, já aqui foi falado hoje também, que depois parece não corresponderem à realidade. Porque a ideia que nós ficamos das declarações sobre o Siresp, incluindo as de hoje, Sra. Ministra, é que a Sra. Ministra desvaloriza um bocadinho as falhas. É dizer, bem, de vez em quando lá falha, mas até vai funcionando. É como a história do helicóptero, que aqui também foi falada hoje, quer dizer, o helicóptero, segundo o que diz a comunicação social, o Sr. Ministro, estou-me a socorrer, eu não estava presente no local como imagina, mas segundo o que relata a comunicação social e segundo as informações que nós temos, a informação que foi dada com base na tal entidade, que é a única que agora pode fazer declarações, era de que o helicóptero estava a fazer uma aterragem e correu mal, a informação que nós temos com fotografias, com imagens, etc., é que houve uma queda do helicóptero. Quando se transmite uma coisa destas que não parece estar correta, causa-se incerteza e falta de confiança, como é evidente. Senhora Ministra, nós podíamos tomar isto de muitas coisas, eu vou-me cingir ao âmbito desta audição e ao âmbito do respeitando, inclusive, o partido proponente. Na minha opinião, isto soma-se a muitas outras coisas no seu mandato, que nós seguramente teremos a oportunidade de discutir num momento futuro, em que poderíamos chamar, que acontecem as coisas mais extraordinárias. Olha, só para lhe dar um exemplo, ainda ontem vem alguém que está no âmbito e na esfera do MAI, que é a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, dizer que tem conhecimento de uma realidade como tanques porque leu os jornais. Quer dizer, portanto, há aqui um problema geral de confiança da autoridade do Estado e de confiança lógica dos cidadãos nessa mesma autoridade do Estado. Enfim, não lhe falo dos processos legislativos, não lhe falo dos estatutos, não lhe falo nas ameaças de greve, não lhe falo em muitas outras coisas que têm a ver com o seu mandato. Mas estas que estamos a falar agora seriam suficientes. A Sra. Ministra aqui não só parece manter uma teoria de desresponsabilização, como faz uma outra coisa que parece ser, de facto, estilo determinante deste Governo, que é sempre para trás. É sempre para trás. Quer dizer, ou seja, nós conhecemos o processo todo. Todo o processo de adjudicação do Siresp nós conhecemos. Mas também sabemos quem é que fez a assinatura decisiva. Também sabemos que quem fez a assinatura decisiva podia ter escolhido outro caminho. Também sabemos que ao fazer a assinatura decisiva prescindiu de valências. Sabemos quem foi, portanto, quer dizer, conhecemos a história toda e não há que fugir da história, não é? Quando a senhora ministra vem falar para trás e do passado, não só sublinha, como eu dizia há pouco, aquela ideia de que a senhora ministra antes não dizia isso, e até dizia e dava-nos garantias de que as coisas iam correr bem, correu tudo ao contrário do que a senhora ministra dizia, tudo, e isso é grave, e só estamos a falar de política, porque o resto, senhora ministra, partilhamos a preocupação, o apoio a quem está no terreno a combater, o lamento pelas perdas, seja sobretudo de vidas humanas, mas também de bens, tudo isso estamos de acordo. Temos é que fazer uma análise política sobre se o governo esteve ou não esteve bem, se esteve ou não esteve à altura das suas responsabilidades, dentro do quadro e do contexto e das dificuldades que enfrentava. Porque, senhora ministra, há uma coisa também que me parece indiscutível, que é, pelos dados que eu estive a ver e procurei informar-me sobre isso, as condições meteorológicas são mais ou menos cíclicas, ou seja, nós tantos e tantos anos temos anos mais complicados. 2015 foi um ano tão complicado ou mais complicado que 2017 deste ponto de vista. Teve mais ignições do que tem tido este ano. A área ardida foi muito menor. O que é que aconteceu? Aparentemente a coordenação foi melhor, aparentemente as falhas do Ciresp não foram tão graves, mas sobretudo e principalmente aquilo que era o seu grande objetivo, reporto-me à entrevista mais uma vez, que era a eficácia no ataque inicial, foi completamente diferente. A eficácia no ataque inicial foi muito superior àquela que temos agora. E portanto agora, Sra. Ministra, falhou, essa é a nossa consequência, lamentamos, não conseguimos tirar outra conclusão, nem conseguimos mudar de opinião, e aquilo que ouvimos até agora também não nos fez mudar de opinião. Achamos que ter sentido Estado é assumir as responsabilidades, e a melhor forma de ter sentido Estado aqui é assumir que houve falhas, que se falhou, e se calhar dar oportunidade a outros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, muito boa tarde a todos. O Grupo Parlamentar do PCP irá continuar a tratar esta matéria em torno destes dramáticos incêndios com a seriedade com que temos vindo a tratar e sem fazer desta matéria uma gincana política e com profundo respeito pelas famílias que perderam pessoas. Infelizmente isso não aconteceu. E houve quem tratasse de uma forma muito triste os familiares das vítimas desta tragédia. Dizia também, Sra. Ministra, que vamos nos cingir relativamente à questão do requerimento que o PSD apresentou e não fugir ao requerimento, como pareceu ser grande parte da intervenção do PSD. Vamos nos cingir relativamente ao Ciresp e aos seus problemas. E, Sra. Ministra, como nós já tivemos a oportunidade de dizer, o Ciresp nasceu torto, ele custou ao Estado efetivamente 80 milhões de euros, quando o Estado português pagou objetivamente 485 milhões, custou 80 milhões a implementar, de acordo com as declarações de Oliveira e Costa na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma pergunta do PCP em que respondeu que efetivamente ele custou 80 milhões. O Estado português pagou 485 milhões, na última audição a Sra. Ministra assumiu que o Estado português paga cerca de 40 milhões de euros por ano a este sistema e ele tem objetivamente de muitas falhas, demasiadas falhas. Nós tivemos a ocasião no plenário de manifestar esta ironia, quer dizer, não lhe chamo ironia porque estamos a tratar de coisas muito graves, mas é de alguma forma a ironia da história, é que este foi o negócio do BPN, da SLN e do BES como principais atores deste negócio. E todos estes grupos económicos foram intervencionados pelo Estado, onde se nacionalizou, entre aspas, os prejuízos. E o Estado, por opção dos governos PSD, CDSPP, mas também com a cumplicidade do PS, optou por não nacionalizar os ativos dessas mesmas empresas. E o que se o tivéssemos feito, nós hoje teríamos o controle público sobre o Ciresp. Ele não estaria nas mãos de privados, porque grande parte do grupo que constitui o Ciresp estava nas mãos do BPN, SLN e BES. Mas a opção foi não tocar na carne e ficarmos apenas com os ossos, com os prejuízos deste negócio. E, portanto, nós reiteramos que o Ciresp nunca funcionou como devia, tem vários problemas, tem problemas no dia-a-dia para as forças de segurança que não foram abordados. Nós sabemos que as forças de segurança, PSP e GNR, relatam inúmeras situações em que há falhas do sistema de comunicações e comporta-se de uma forma muito pouco adequada nas situações de emergência. com demasiadas falhas. Intermitências ou não, são falhas que, objetivamente, não ajudam ao combate às situações que os bombeiros enfrentam. E, portanto, nós temos a convicção que são necessárias medidas concretas para melhorar o sistema. A necessidade de assegurar o controle público, Sra. Ministra, nós temos um cenário em que, o Ciresp, que é uma PPP, termina, salvo erro, em 2019, o contrato termina em 2019 e estamos confrontados com duas opções possíveis. Sei bem que a Sra. Ministra encomendou o estudo ao Instituto de Telecomunicações, mas temos duas opções possíveis num cenário em que o Estado, no final do contrato, ou renova o contrato e mantém os mesmos parceiros privados, ou assume aquilo que é as competências em plenitude de um sistema de comunicações de emergência, que, na nossa opinião, deve estar nas mãos do Estado. Não faz qualquer sentido que um sistema de comunicações de emergência, que é vital para as forças de segurança, que é vital para os bombeiros, para o combate aos incêndios, mas também para a emergência e proteção civil, esteja na mão do interesse privado e da perspectiva do lucro dos privados. E, portanto, Sra. Ministra, nós teremos duas opções de ficarmos, prolongarmos o modelo ou revertê-lo para o Estado, e temos também a necessidade de refletir sobre duas opções dentro deste universo, que é ou aproveitamos a base Ciresp e introduzimos melhorias, ou refletimos sobre um novo sistema de comunicações de emergência criado de raiz com novas soluções tecnológicas que hoje existem. Eu aqui chamava a atenção para a necessidade não só do controle público, mas também para a necessidade de nós aproveitarmos aquilo que é o conhecimento que hoje nós temos adquirido, quer nas universidades, mas também nas Forças Armadas, com sistemas de comunicações, e refletir sobre este modelo de comunicações que, na nossa opinião, como disse, deve ter uma base pública. Seja qual for a opção, como disse, no que diz respeito a continuar a base Ciresp ou avançar com um novo sistema, o que para nós não faz sentido é manter este sistema na dependência dos privados. E, Sr. Ministro, para percebermos como isto funciona, nós recebemos um correio eletrónico de um comandante operacional distrital que foi informado do que o Centro de Gestão do Ciresp, que num determinado dia uma manutenção de uma estação base iria ser programada entre as 10 horas da manhã e as 18, às 6 da tarde. E, portanto, durante este período, em qualquer um deste período de tempo, o sistema Ciresp seria interrompido durante 2 horas. Não faz sentido que as Forças de Proteção Civil, as Forças de Segurança, lhes digam, epá, entre as 10 e as 18 nós vamos interromper o sistema de comunicações durante 2 horas. Nem sequer têm a capacidade de dizer, é pá, naturalmente que a interrupção para a manutenção deve ser feita, como é óbvio, mas pelo menos definir é da X a X para que as pessoas, os sistemas, os agentes de proteção civil estejam devidamente acautelados. Não, é como aqueles operadores de comunicações, não é? Que vão lá à casa e dizem, é pá, aparecemos lá entre as 10 e as 21 e havemos de reparar aquela avaria que temos lá em casa. Não pode ser, Sra. Ministra. Isto não pode acontecer. E, portanto, nós temos a necessidade imperiosa de tomar medidas no plano, no longo e no curto prazo. No longo prazo, já lhe disse, temos várias opções. Temos o sistema de Ciresp, contrato que está para acabar, o que é que fazemos relativamente a ele, se antecipamos a rescisão do contrato, se não antecipamos, se cumprimos o prazo e o que é que fazemos depois, se mantemos o modelo ou se alteramos o modelo para um modelo exclusivamente público, e temos as soluções de longo prazo, tecnologicamente, do ponto de vista das escolhas que devem ser feitas. Mas depois também temos, no plano imediato, que tomar medidas, pelo menos até resolver o problema definitivo, que é, na nossa opinião, nós devíamos estar a proceder ao levantamento das soluções existentes, quer nos bombeiros, quer nas Forças Armadas, que estiveram no terreno em Pedrógão Grande e tiveram com sistemas de comunicações operacionais enquanto o Ciresp não esteve operacional, tanto quanto nos foi dito, a Proteção Civil usou base das comunicações dos militares para esse fim, mas nós devíamos encontrar soluções no plano imediato para se e quando o Ciresp falhar, que sistemas de redundâncias existem. E as comunicações dos carros com os sistemas de comunicação, de teleligação por satélite, são uma redundância, mas podem ser ou demasiado demorosas ou podem não ter acessibilidade. E nós temos de ter um sistema com redundâncias suficientes para o pior cenário possível. E, Sra. Ministra, nós podemos ter o pior cenário possível em que as antenas de salvaguarda, as móveis, não podem, podem não sair do sítio onde estão alocadas. E nós temos que ter redundâncias suficientes que nos permitam manter o sistema de comunicações no pior cenário de emergência possível. Isto é, em que não há estradas, não há comunicações, não há outros sistemas que permitam chegar às antenas móveis. E esta é uma necessidade que nós temos que acudir no plano imediato. E, portanto, a pergunta é, no que diz respeito ao Siresp, no plano imediato, o que é que fazemos e, a médio e longo prazo, o que é que pretende o Governo fazer relativamente ao futuro do Siresp e do sistema de comunicações de emergência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Devolvi então agora a palavra à Sra. Ministra da Administração Interna para satisfazer as questões que foram suscitadas.
Portanto, pela ordem, Sr. Deputado Neto Brandão preferiu declarações, penso que eram referentes a 2013, que nesse ano o Siresp teve, entre o período de entrada em modo local de antenas e o seu total restabelecimento nesse ano, qualquer coisa com 285 horas de intermitências ou falhas, ou lhe queiram chamar. E não foram aplicadas nenhumas penalidades até ao momento. O ano 2015, o grau de desempenho, os níveis de desempenho são avaliados anualmente, ou seja, nos termos do contrato, durante o ano tem que ter um X% de nível de desempenho. E mesmo em 2013, foi a primeira vez que foi acionada uma das antenas móveis, que era o sistema de redundância. Portanto, não foram aplicadas multas, nem nesse ano, nem em 2013, nem em 2014 ou 2015. Mas em 2015 não se registaram grandes problemas de falta de desempenho. Independentemente disso, e aqui acho que é uma resposta global, é verdade que em 2014, agosto de 2014, foi entregue o relatório da auditoria da KPMG, que embora seja uma multinacional mais ligada à área da fiscalidade ou da contabilidade, se basta ver se é só fazermos uma pequena pesquisa, detectou e propôs uma série de medidas ao nível da cobertura, da segurança, da resiliência. Em 2014 a 2015, fez ao nível da cobertura, foram entregues aos utilizadores mapas de cobertura, houve a aquisição de uma aplicação Traces para fazer uma melhor gestão dessas coberturas e adquiriu-se na área da chamada resiliência / redundâncias, duas viaturas móveis, mas sem a sua ligação satélite. E sem a ligação satélite, elas são meros repetidores, mas não são uma solução de redundância. Quando chegámos ao governo, apesar de tudo, pegámos nesse relatório, elencámos todas as medidas e começámos a trabalhar, até porque ele tinha custado qualquer coisa como 246 mil euros ao Estado e, portanto, não íamos deixá-lo na gaveta nem atirá-lo porta fora. E, portanto, isso, e começámos a trabalhar. Ao nível da cobertura, começámos todo o procedimento de instalação, por exemplo, de estações no metro do Porto, no aeroporto indoor, no aeroporto de Lisboa, duplicámos a capacidade da estação de Fátima, novas estações no entroncamento Vila Nova de Poiás e Torre Dona Chama, e portanto todos esses procedimentos foram iniciados. Ao nível da segurança, também seguimos as recomendações, adotou-se uma política de segurança para consolas e terminais, aplicação de cadastro de terminais, controle de terminais operacionais, tudo isso já está concluído. Ao nível da resiliência, iniciamos os procedimentos concursais para aquisição das antenas móveis, que já estava concluído, mas que ainda necessitava, que são procedimentos que normalmente são no âmbito da contratação pública, é preciso um caderno de encargos, e que abortámos e optámos por uma adjudicação direta para encurtar prazos de implementação. E essas duas antenas móveis hoje já estão, ficaram dotadas, já estão dotadas de antenas satélites e têm sido usadas. As estações maiores, as que estão à guarda da GNR e da PSP, estão pré-posicionadas, uma no Porto, a outra em Lisboa, e as duas antenas móveis que estão à guarda da ANPC estão pré-posicionadas nas zonas de maior risco de incêndio e, portanto, vão variando consoante as previsões do IPMA e vão sendo pré-posicionadas nas áreas de maior risco de incêndio para poderem ser acionadas com a maior brevidade. E aqui estou a responder a várias questões também da Sra. Deputada Sandra Cunha, do Sr. Deputado Jorge Machado e também do Sr. Deputado Telmo Correia, que diz o que é que se fez. Fez-se várias coisas e fez-se também o seguinte: além da generalização desta aplicação Ciresp-GL, temos em vigor um novo procedimento, que eram das medidas que estavam elencadas nesse relatório de informação dos utilizadores, para que saibam utilizar de forma mais eficiente, se quisermos, as comunicações. Porque o facto de uma antena entrar em modo local de funcionamento, as áreas são sempre servidas por várias antenas e é possível filiar o rádio Ciresp nas outras antenas e para isso é preciso uma pequena operação de gestão, ou seja, o facto de uma antena em si mesma entrar em modo local, os rádios que estão afiliados nessa antena falam entre si, mas é possível, e isso aconteceu, por exemplo, em Alijó, afiliar os rádios nas outras antenas. Em Alijó foi uma antena que entrou em modo local, mas as outras antenas que naquela área, que estavam naquela área, são várias, estavam e continuaram a funcionar, tanto que foi possível naquele período temporal realizar mais de 35 mil chamadas, e são todas registadas, número a número, e portanto 35 mil chamadas na ocorrência de Alijó. Porque uma das antenas naturalmente entrou, mas mesmo assim assinou-se a antena móvel para substituir, se quisermos, aquela antena. Embora as pessoas que tenham a operação possam se afiliar e afiliam-se em outras antenas. Portanto, quanto é que custaram estas antenas? Porque as antenas já estavam adquiridas em 2015 e, portanto, as antenas em si, o seu respectivo carro, já tinha sido adquirido. Aquilo que faltava fazer era colocar-lhes, no fundo, o prato para permitir ligações satélites, porque é só isso que verdadeiramente cria a redundância. E isso teve um custo de 85 mil euros, que era a questão colocada pela senhora deputada Sandra Cunha. Quanto aos custos do Ciresp, o contrato de Ciresp tem naturalmente alguns anexos que, por razões de segurança, têm que ser reservados, por exemplo, a localização exata das antenas, dos comutadores que servem essas antenas. Isso não pode
por questões de segurança, não pode ser público, mas muitos dos seus outros anexos ou as ligações em si mesma, para não tornar ainda o sistema ainda mais vulnerável. Mas o contrato em si mesmo e muitos dos seus anexos são públicos. Há alguns anexos que têm a ver com a arquitetura, se quisermos, da rede, esses sim são confidenciais, mas precisamente porque, pela natureza das coisas, exige esse grau de confidencialidade. A cláusula 17ª é verdade que é uma cláusula de exclusão de responsabilidade em caso de força maior, tanto pelo desempenho. Só que essa cláusula não se limita só a excluir a responsabilidade. E tem lá duas normas extremamente importantes e os contornos precisos dessas normas, por isso é que era necessário um parecer jurídico, tem muita relevância. Por exemplo, essa responsabilidade não é excluída quando se trata de um evento segurável no mercado da União Europeia, e o risco de incêndio é um evento segurável no mercado da União Europeia, e também não exclui responsabilidade e transforma, se quisermos, em incumprimento defeituoso quando existem falhas nas redundâncias do próprio sistema. E, portanto, não é assim tão simples como surgiu na comunicação social. Por voltar à comunicação social, portanto, as questões do senhor deputado Telmo Correia baseiam-se todas em notícias de comunicação social. Umas com transcrições da minha entrevista, sim senhor, e outras porque o que a comunicação social diz. Felizmente temos nos últimos tempos alguns episódios do que é que a comunicação social diz. Diz que, portanto, são 73 mortos. Bastava ver aquela lista e contar e ver que havia ali nomes repetidos, mas ninguém se deu ao trabalho de fazer isso. Apenas uma estação assim que deu-se ao trabalho de fazer esse pequenino exercício. No afã de tentar acusar o governo de que andava a esconder o número de mortes, que sempre dissemos 64 vítimas, não, eram mais, tinham que ser mais, havia um secretismo, 64 vítimas, nesse afã ninguém sequer fez com responsabilidade o pequeníssimo exercício que seria ver naquela lista publicada quantos nomes é que estavam lá repetidos. Eu por acaso fiz esse exercício. E portanto, há fenómenos meteorológicos que são de natureza extrema e eu não tenho a menor dúvida que o que aconteceu em Pedrógão foi um incêndio de enormes dimensões, mas dentro daquele incêndio houve um fenómeno absolutamente imprevisível e inesperado. E se os senhores deputados tiverem o cuidado de ler não só o relatório do IPMA, mas também cruzar, e a Comissão de Inquérito vai fazer isso seguramente, tem acesso ao SAD e à fita do tempo, e cruzar com essa informação, vai perceber que temos, e vão ter também acesso seguramente a imagens do que aconteceu, e tudo aquilo, os elementos que eu estou neste momento a reunir, não tenho a menor dúvida, que os enviarei também para esta Assembleia, registram isto, alguns entre as 19h20, quando o IPMA diz que registra o tal downburst, que é um fenómeno absolutamente imprevisível, é também o momento em que, na fita do tempo, assistimos a uma enorme proliferação, à razão de 5 em 5 minutos, em todas as direções de focos de incêndio. E, portanto, um incêndio que não se comportou como se comportou, por exemplo, o incêndio de Goja, e imagens de satélite poderão nos demonstrar isso, que é de uma forma linear, numa direção, podendo prever e ter antecipação. E isso é algo
que hoje, e o IPMA demonstrou no seu relatório. Há também um dado aqui muito importante, é que por volta daquela hora, isso também é de conhecimento público e vem tudo que é órgãos de comunicação social, existe um carro de bombeiros que passa precisamente naquela estrada, alguns entre as 20, o alerta do seu acidente, mas foi um acidente, a viação foi às 20h44, passa naquela estrada sem dar qualquer tipo de alerta. Ainda não existe o relatório da GNR, que tinha um prazo de 30 dias administrativo, e é compreensível que demore tempo, porque não é só fazer a inquirição aos guardas que estavam naquela ocasião, é preciso inquirir muitas pessoas para que sejam um inquérito que seja sério, testemunhas, pessoas que ali passaram, e é preciso, e isso demora o seu tempo, e portanto o inquérito ainda, os resultados do inquérito ainda não se concluiu, porque ainda falta 2 dias, e penso que o mais tardar na próxima semana estará na minha mesa. Mas de acordo com informações preliminares que naturalmente tenho, também por volta daquela hora há um elemento da GNR que percorre aquela estrada e que pura e simplesmente não avista nada, avista algo ao longe, uma bola de fumo, se quisermos. E vários relatos a que eu tenho tido acesso, o relato da própria bombeira que está hoje ferida, ela não relata que teve um acidente de viação, um carro vem em sentido contrário, e que sai, e precisamente naquele momento em que sai, há algo estranho, um calor insuportável que lhe encarquilha a pele. Ou o relato que eu ouvi gravado de um rapaz que por volta das 20 horas ia correr, como que fazia todos os dias, e para ele o incêndio vinha lá muito longe, até fala em 20 quilómetros, mas será que seguramente a noção de distância dele. E que diz que de repente, quando estava, começam os pinheiros, as árvores a cair, as placas a levantar e um calor abrasador. Ele foge de algo terrível, corre uns metros, 300, 400, como ele diz, telefona para a Proteção Civil, dizem-lhe para se ir imediatamente para dentro de casa, e assim ele fez, ele, a mãe e o pai, já tiveram alta, e é neste percurso, pequeno percurso, 300 metros para lá, 300 metros para cá, que tanto ele como os pais têm queimaduras de segundo grau, sem verem uma chama. Não é? Sem que as chamas tenham tocado. E, portanto, há sim, senhor deputado, há sim, senhor deputado, fenómenos meteorológicos extremos que são imprevisíveis. E ninguém consegue prever que vá ocorrer um downburst, que esse downburst atinja uma coluna de fogo que era intensa, sim senhor, e que se transforme naquilo que os especialistas chamam de incêndio eruptivo ou convectivo. E esses fenómenos existem e provavelmente poderão ser mais frequentes, não só em Portugal, como em outros países, devido precisamente também a algo que é inegável, que são as alterações climáticas e que agora pré-posicionamos equipas no terreno, estão pré-posicionadas equipas no terreno, e quando o senhor deputado Telmo Correia fala em antecipação, está aqui a confundir duas coisas. Uma coisa são as fases do DECIF e outra coisa é o regime jurídico da proteção da floresta contra incêndios. E que é aquele regime jurídico que permite ao Sr. Secretário de Estado das Florestas antecipar as fases, que implica o quê? Implica que face à meteorologia existam mais proibições, se quisermos, para as pessoas nas imediações da floresta. E foi a esse despacho que também já foi aqui referido e que nada tem a ver com o DECIF em si mesmo. E, portanto, tem a ver, sim, com o regime jurídico da defesa da floresta contra incêndios e da sua aplicação e, por isso mesmo, e que permite que prevê em que nos períodos críticos exista um acréscimo, se quisermos, de proibições de comportamento e de medidas dos cidadãos nas imediações das florestas, por exemplo, proibido usar máquinas rebarbadoras e uma série de medidas deste género. E, portanto, existe muitas vezes essa confusão, mesmo nos órgãos de comunicação social, ainda hoje li algo assim, pronto, eu compreendo que às vezes os jornalistas não tenham a possibilidade nem o tempo para estudar devidamente os vários regimes jurídicos e que às vezes façam algumas confusões técnicas, mas uma coisa não tem a ver com outra. Apesar de, na fase Charlie, que começou no dia 1 de julho, esteja o dispositivo na sua potência máxima, a verdade é que ele pode ser, em função das necessidades, todo empregue em operações. Senão não teria sido possível que, em junho, em plena fase Bravo, tivéssemos, em alguns dias, mais de 10 mil operacionais a operar no terreno. A questão da história dos bombeiros espanhóis, mais uma vez, sempre nas assunções baseadas na comunicação social, já foi explicada, mas eu volto a explicar outra vez. Os bombeiros da Galiza, eles integraram aquele dispositivo. A única coisa que aconteceu é que eles tinham que vir coordenados através da Direção-Geral da Proteção Civil de Espanha. Ou seja, a Direção-Geral de Proteção Civil de Espanha tem essa competência e necessita de coordenar naturalmente do lado dela, do lado espanhol, os meios que vão ser integrados no terreno. E estes bombeiros foram integrados no terreno, mas de acordo com as orientações da sua própria proteção civil. E, portanto, dá-se a ideia que não integraram e que foram impedidos de integrar. Sim, eles foram integrados, mas com regras, como tem que ser num teatro de operações deste género. Diz o doutor, o senhor deputado Telmo Correia, que não foi feito nada para alterar o Siresp, mas eu acho que já respondi a essa pergunta, elencando todas as medidas que foram tomadas, bem como todas as medidas que naturalmente estamos a tomar. Independentemente da solução técnica, e é uma resposta a todos, que seja encontrada, neste momento estamos a analisar, tem que ser naturalmente validado do ponto de vista técnico, as soluções de redundância que qualquer sistema tem que ter. Esse passa ou por feixes hertzianos, ou por ligações satélites de todas as antenas, sejam elas essas ligações satélites, para depois tem que haver soluções tecnológicas ou para ativação manual ou naturalmente para ativação de controle remoto, e todas essas soluções estão neste momento a ser estudadas do ponto de vista técnico, precisamente para garantir. Agora, independentemente da decisão que seja tomada ao dia de hoje sobre qual das soluções será a melhor, porque ambas têm vantagens e ambas têm inconvenientes, e portanto interessa aqui que seja adotada a melhor solução do ponto de vista técnico, ela não se consegue implementar de hoje para amanhã. Ou seja, não se conseguem dotar este sistema destes sistemas verdadeiramente redundantes. Consegue-se naturalmente, isso conseguiu-se, com as antenas móveis que visam que são, no fundo, as alternativas redundantes que se têm. Agora, para além dessa questão, também existe outra questão, independentemente da tecnologia, seja a tecnologia Tetris, seja outra tecnologia que possa ser no futuro adotada, nomeadamente uma tecnologia mais baseada em IP, ou seja, na internet, que é outra possibilidade. A verdade é que hoje os sistemas de comunicação de emergência em mais de 100 países são baseados nesta tecnologia Tetris. Existem alguns, Tetra, desculpem, na tecnologia Tetra, confundindo com o jogo, desculpem lá, Tetra. A verdade é que quase todos estes sistemas de emergência, praticamente em toda a Europa, assentam nesta tecnologia. Existem outras evoluções tecnológicas? Seguramente que sim, e isso também está a ser testado. Agora, nós não podemos tomar aqui decisões precipitadas, porque apesar de tudo o Ciresp é a rede que é utilizada por milhares de operacionais todos os dias no terreno, e não podemos criar aqui hiatos, ou seja, não pode-se dizer, não, a partir de hoje acabou, amanhã não. Temos que fazer isto de acordo com, naturalmente, com estudos que sejam sérios e permitir a transição para uma nova tecnologia. Quanto é que o Ciresp custa ao Estado? Ele foi adjudicado com base na adjudicação anulada. Ela tinha sido adjudicada em 2005 pelo valor de 538 milhões de euros, mais em números redondos. Em 2006 foi adjudicado finalmente por 488 milhões de euros. No contrato negociado em 2015 desceu para 464 milhões de euros. Todos os anos se paga para este projeto, que incluiu não só montar as antenas, depois houve um rollout, se quisermos, ele só passou a estar operacional a partir de 2010, mas que é um contrato que abrange tudo. A manutenção do sistema, as alterações tecnológicas, por exemplo, a tecnologia Tetra, a sua primeira versão, já estamos hoje na última versão. Isto tem que ser implementado, ou seja, é como nos nossos computadores, vão saindo novas versões do sistema operativo e isso tudo tem que ser adquirido e tem que ser implementado. As antenas têm que ser mantidas, também têm que ser substituídas, têm que ser colocadas e tudo isso está englobado neste valor. As comunicações têm que ser mantidas, os circuitos também, os comutadores, os centros operacionais, etc. E por ano vai variando, sei lá, em 2014 52 milhões de euros, em 2015 desceu para 43 milhões, em 2016 para 41 milhões, este ano será na volta dos 40 milhões que custará a manutenção e tudo aquilo que tem a ver com a manutenção, com a aquisição de novos terminais, a sua reposicionamento, a sua substituição, que também às vezes é preciso, por modelos mais modernos, e isso tudo tem que ser feito. Quanto à mudança de tecnologia ao futuro do Ciresp, isso é uma matéria que tem que ser pensada com antecipação, porque a verdade é que nós temos este sistema de que funciona, que tem este problema de resiliência em situações de incêndio, mas esses problemas não são de hoje, já vêm de há muito tempo. Todas as medidas no imediato que estamos a tomar, tomamos para tornar o sistema mais resiliente e estamos naturalmente em conversações com a Ciresp S.A. e os seus acionistas, precisamente para resolver esta questão, não só da resiliência da própria infraestrutura, se quisermos, as ligações de cabo, e aí entra a questão do seu aterro em calhas técnicas, mas também outra questão que foi abordada não de forma muito aprofundada por este relatório KPMG, mas que foi abordada, que é a questão da redundância, da verdadeira redundância. E a verdadeira redundância tem que assentar numa espécie de um backup de outro tipo de comunicações. E, por isso mesmo, encomendei ao Instituto de Telecomunicações não só que estudasse o porquê ou porquê que falha, quais são as vulnerabilidades, mas também as soluções técnicas que permitam eliminar essas vulnerabilidades. E, portanto, não aceito que aqui se diga que nada foi feito para alterar o Ciresp. Sim, foi feito, desenterramos da gaveta o relatório da KPMG, pegámos nele, apesar de tudo tinha sido demasiado caro para ir para a gaveta, e começámos a implementar ao longo de 2016 todas as medidas que não foram implementadas ao longo de 2015. E, portanto, algumas demoram tempo. É assim, não existem. Muitas destas medidas não são de produção instantânea. Lamento, mas é assim. Eu não consigo, não se conseguem adquirir, instalar, fazer dois para amanhã. Agora, tudo aquilo que é no imediato, foi feito. Foi tornar os sistemas de alerta sobre a mínima e de gestão e de observação do próprio desempenho da rede, tentar antever, colocar as antenas móveis que entretanto estão dotadas de ligação satélite, pré-posicioná-las, se quisermos, nas áreas mais próximas, para que o tempo seja mais rápido do seu reposicionamento, gerir melhor as filiações, se quisermos, e os grupos de conversação, para que a rede possa funcionar com mais eficiência, porque isso também é importante, a própria gestão dos grupos, que as pessoas não se criem muitos grupos, se criem menos grupos, mais eficaz, mais afiliados, como ir para os modos locais, como se afiliar em outras antenas que estão operacionais, e permitir que as comunicações continuem. Além, naturalmente, de em cada teatro de operações estar sempre ativada os canais de comunicação da rede ROB e da própria rede de segurança da ANPC, que funcionam sempre em paralelo com a rede Ciresp, para além das outras comunicações, sejam elas fixas e móveis, que estejam ao dispor. Em termos de redes dedicadas de comunicação, temos a Ciresp, sempre em teatros de operação, a ROB e a rede estratégica da ANPC, e sempre que começa um incêndio é dado o plano de comunicações para todas essas três redes, para além a que acresce naturalmente as redes comuns utilizadas por qualquer pessoa. E penso que respondi a todas as questões. Quanto à informação, todos os CODIS, e não só os CODIS, têm que ser naturalmente informados da manutenção de uma estação base, da estação base A, até para que se possam filiar nas comunicações nas outras fases, não é? E, portanto, essa informação tem que ser dada, e as antenas bases têm que ser periodicamente mantidas. Só que é preciso perceber que numa determinada área nunca há uma única antena a servir para aquela área. Existem várias antenas que cobrem sempre uma área. E por isso é que existem muito mais antenas Ciresp do que, sei lá, antenas que fazem a cobertura da rede de telemóvel, qualquer coisa assim do género. E, portanto, E penso também com o levantamento das soluções existentes, já estamos a fazer este levantamento, naturalmente que isto tem que ser validado do ponto de vista técnico por quem perceba de telecomunicações.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Administração Interna, pelos seus esclarecimentos. Pergunto se há alguns esclarecimentos suplementares. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, o Sr. Deputado Telmo Correia, o Sr. Deputado Joaquim Jorge Lacão, perdão. O Sr. Deputado Sandra Cunha. Muito bem, então vamos proceder a uma segunda ronda. Pedia que fossem breves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD pediu-lhe, no início desta audição, humildade democrática. Mas pedimos também mais. Pedimos que fosse dado, ou que fosse dada tranquilidade aos cidadãos, e isso não aconteceu. Pedimos que se assumisse a titular da pasta do governamental que lidera a matéria da prevenção e dos combates aos incêndios, que assumisse alguma responsabilidade por aquilo que está neste momento a acontecer. E, de facto, isso não sucedeu. E é uma pena que não tenha sucedido. A Sra. Ministra veio aqui, manteve-se completamente fiel, foi, aliás, fidelíssima à cartilha. Aquilo que aconteceu foram falhas ocasionais, fortuitas, intermitentes e fenómenos meteorológicos imprevisíveis e irrepetíveis e, eventualmente, se houve algum problema, esses já vinham de trás e, portanto, não vale a pena falar nisso. Ignorou por completo que foi o seu governo e a sua equipa que asseguraram a operacionalidade do sistema de prevenção e de combate aos incêndios, inclusivamente do Siresp. A Sra. Ministra acabou por dizer aqui, e acabou por manifestar aqui, uma atitude que não é apenas sua, é de todo o governo que integra, que corresponde à posição de que não vamos deixar que a verdade estrague uma boa narrativa comunicacional. O PSD considera que é lamentável esta oportunidade perdida. A Sra. Ministra podia ter assumido responsabilidade, devia ter pedido desculpa e não o fez, e é lamentável que assim seja. Os portugueses saberão tirar as devidas ilações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra porque antecipei, confesso, aquilo que ia ser a conclusão pretendida pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. E acho extraordinário que se fale de apelo à humildade e apelo à tranquilidade, e a verdadeira coisa que o PSD tem demonstrado desde os infaustos acontecimentos de Pedrógão Grande é nem humildade, nem tranquilidade, nem sentido de responsabilidade. O Parlamento sabe que logo a seguir à tragédia de Pedrógão Grande houve a ocasião de haver um debate quinzenal com a presença do Sr. Primeiro-Ministro e logo no dia seguinte uma reunião da primeira comissão com a Sra. Ministra da Administração Interna e em plenário um agendamento suscitado pelo PSD relativamente ao mesmo tema. E em todas estas circunstâncias, o Governo nunca rejeitou as suas responsabilidades. Peço desculpa. E em todas estas circunstâncias, o que o Governo fez desde o primeiro momento, isso é público e notório, foi suscitar, junto das entidades operacionais mais diretamente envolvidas em todo o trabalho operacional, as primeiras explicações que pudessem ser dadas relativamente às condições das ocorrências, tal como elas se verificaram. E esses relatórios foram imediatamente tornados públicos. Sem embargo deles, estão outros, como a Sra. Ministra aqui mais uma vez sublinhou, a decorrer para que possam, de forma mais cabal, apresentar uma versão integral dos acontecimentos. O Sr. Deputado Telmo Correia, e a meu ver bem, começou por isso mesmo no princípio a dizer que não chegou ainda a hora do balanço. Mas a contradição do Sr. Deputado Telmo Correia, tal como do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, é que não tendo chegado ainda a hora do balanço, logo a seguir se permitem dizer que os membros do Governo da área da Administração Interna deveriam ser demitidos ou demitir-se por falhanço manifesto da sua atuação. Ou seja, não estão em condições, como nenhum de nós ainda está, para fazer o balanço sério dos acontecimentos, mas estão em condições de retirar as conclusões que eles próprios reconhecem que ainda é prematuro poder tirar. E esta é a única questão que, a meu ver, sobra desta reunião. E essa questão que sobra desta reunião é, mais uma vez, e tristemente, a tentativa de instrumentalização da tragédia para efeitos de luta partidária. O PSD poderia ter retirado os ensinamentos dos últimos dias e das iniciativas verdadeiramente desastrosas e lamentáveis em que se envolveu. E por isso mesmo, usando as palavras do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, com humildade, com sentido de tranquilidade e igual sentido de responsabilidades, pedir desculpa aos portugueses por continuar a instrumentalizar partidariamente um problema que exige de nós muito respeito, precisamente muita tranquilidade e muito sentido de responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, considerando que a Sra. Ministra respondeu de facto às perguntas que eu tinha colocado, acrescentar uma outra questão que me tinha esquecido, que tinha ficado para depois no, na primeira intervenção, e que tem a ver com a questão também que se tem vindo a levantar de várias críticas relativamente à insuficiência de meios no combate aos incêndios. Houve, por exemplo, um incêndio com muito menor dimensão e que não causou vítimas diretas nem grandes estragos e que foi relativamente perto em Setúbal na terça-feira, mas realmente o que se passou foi que o incêndio, também com os ventos fortes que se faziam sentir àquela hora, ao final do dia, conseguiu galgar a estrada e chegar a uma zona já preocupante, porque ali do outro lado da estrada há habitações. Isto aconteceu não só por causa dos ventos fortes, mas o Bloco de Esquerda acompanhou de perto no local a situação durante todo o decorrer do incêndio, mas também porque, de facto, na altura em que o incêndio se desloca, não existiam meios suficientes para fazer aquele primeiro ataque e para impedir essa propagação. Os bombeiros voluntários da zona estavam todos deslocados nos incêndios do norte, como muitos, aliás, do país. Portanto, isto é algo que se verifica frequentemente. Nós temos os bombeiros que se deslocam para vários locais do país e bem, evidentemente, para apoiarem os incêndios nos locais onde eles acontecem, mas o que é facto é que é como aquela manta que se puxa para a cabeça e ficam os pés descobertos, e quando se puxa para os pés fica a cabeça descoberta. Portanto, a verdade é que realmente, em vários incêndios, nos parecemos debater com falta de meios. Portanto, o que eu pergunto é se isto está também a ser trabalhado, se há alguma intenção do Governo de aumentar os meios no que respeita, evidentemente, aos chapadores, aos municipais, enfim, que não se deslocam, mas podem... podem, nos seus locais, garantir um melhor e mais rápido combate quando os outros todos estão deslocados. Portanto, o que é que se está a pensar fazer nesta área? Porque, de facto, temos nota também de que o número de bombeiros tem diminuído nos últimos anos, já até no governo anterior, que houve uma diminuição significativa. Sabemos também que a idade dos bombeiros portugueses não augura nada de bom para o futuro. Portanto, o que é que está a ser feito para, de facto, termos meios suficientes, humanos e de equipamentos também, evidentemente? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra e Sr. Deputado de Estado, eu queria também, em jeito de conclusão e nos mesmos termos, quer do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, quer do Sr. Deputado Jorge Lacão, tirar uma ou duas conclusões do nosso ponto de vista, do ponto de vista do CDS, desta mesma audição. E agradecendo até ao Sr. Deputado Jorge Lacão a referência que fez, porque eu acho que o Sr. Deputado Jorge Lacão enquadrou bem a questão, ainda que a minha conclusão seja oposta àquela que o Sr. Deputado procurou tirar, mas enquadrou bem a questão. Porque, de facto, eu disse e mantenho que o balanço final de aquilo que aconteceu e de todos os acontecimentos e de toda a envolvência que terá que ser esclarecido até ao detalhe dos detalhes, porque não é possível nem é admissível que num país moderno da União Europeia morram 64 pessoas desta forma, em que ninguém as conseguiu ajudar nem proteger sem que no mínimo tudo venha a ser esclarecido. Essa conclusão final não está tirada e eu não a tiro aqui e por isso não fui por aí. O Sr. Deputado aí tem toda a razão, até aí tem toda a razão. E se alguém tentou tirar aqui conclusões nessa matéria, não fui eu, mas sim a Sra. Ministra. A Sra. Ministra é que veio aqui no início dizer que não vinha para se justificar nem para se explicar como trilogia. E no fim, o melhor que arranjou para explicar foi a meteorologia. Portanto, se aconteceu alguma contradição, não foi a minha. Eu ouvi na intervenção inicial da Sra. Ministra, a Sra. Ministra dizer, já não sei se duas, três vezes, eu não quero usar a meteorologia, eu não venho falar da meteorologia. E nestas últimas intervenções, designadamente nas respostas às perguntas que lhe fiz, dizer isto foi um fenómeno extraordinário, raríssimo e tal. Eu aconselhava até nessa matéria a Sra. Ministra, enfim, e todos nós, agarramos pelas conclusões da Comissão de Peritos Independentes, ou da Comissão Técnica Independente, que foi aprovada por esta Assembleia, com a concordância de todos, que é um método inovador e que foi escolhido, para sabermos, porque até aí nós temos, não foi por todos, mas foi por uma maioria muito alargada, para chegar a essa conclusão, em vez da Sra. Ministra se precipitar já nessa conclusão, porque até do IPMAN nós temos noções diferentes. Eu também já vi, enfim, se calhar erro meu de ler demasiado a comunicação social, mas nas democracias é assim, mas também já vi referências do próprio IPMA dizendo que o downburst não está localizado exatamente no local e na hora do incêndio, designadamente na hora da tragédia. E, portanto, quer dizer, convém aguardar e tirarmos essa conclusão mais para a frente. Ela não pode ser usada de forma acusatória, muito menos pode ser usada de forma perentória e de alguma forma de aliviar responsabilidades, como aqui foi dito. O que eu disse e é certo, foi que para aquele fim de semana em concreto, estava a ser noticiado pela comunicação social uns dias antes, iríamos ter uma vaga de calor absolutamente anormal, com possibilidade de vento, etc., por aí fora. E o que eu disse aqui é que, perante isso, e aquilo que eu perguntei à Sra. Ministra, é o que é que foi feito para colocar a totalidade dos meios no terreno. Não tem nada a ver com as fases, nem com não sei o quê, Sra. Ministra, tem a ver com a sua declaração, nesta entrevista, que é bastante anterior, penso eu, em que diz, a partir do dia 1 de julho atingiremos a potência máxima do nosso dispositivo. Ora, esta tragédia foi praticamente 15 dias antes e, portanto, porque é que não estava à potência máxima do dispositivo se era previsível termos circunstâncias meteorológicas anómalas, independentemente da questão do downburst? As circunstâncias já eram suficientemente graves para que o dispositivo estivesse na força máxima. Foi isso que eu disse, foi isso que eu quis dizer e, tanto quanto eu percebi, não foi desmentido. Tal como nesse incêndio, mas também em Alijó, também em Mação, também em Setúbal, aquilo que a Sra. Ministra dizia, e volto a citá-la, vamos ter um primeiro ataque mais bem estruturado, vamos concentrar-nos nesse primeiro ataque, pré-posicionar-nos para um primeiro ataque. Aquilo que estamos a ter notícia diária é de que o primeiro ataque tem falhado nestes vários focos e, portanto, é, mais uma vez, uma falha, do meu ponto de vista, objetiva. Dizia a Sra. Ministra até, e foi com isso que eu a confrontei, pela primeira vez vamos ter este envolvimento mais bem estruturado. Pela primeira vez vamos ter mais bem estruturado. Ó, Sra. Ministra, não está a acontecer. Tenho muita pena, a Sra. Ministra estará a fazer o seu melhor, mas não está a acontecer estar mais bem estruturado. Antes, pelo contrário, é um dado objetivo. E é aqui que eu discordo, Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu confrontei com questões concretas, porque, independentemente da explicação completa destes fenómenos, do que aconteceu, e aguardemos pelos organismos independentes, aguardemos pelos relatórios que estão pedidos, aguardemos pelas análises que terão que ser feitas, podemos aguardar por isso tudo, mas, independentemente disso, existiram mudanças de comandos. E nós temos informação que essas mudanças de comandos não funcionaram de forma positiva. Existiu uma guerrilha pública de organismos a passarem culpas de uns para os outros, sem que o Governo tivesse mão nem intento nessa situação, o que, na minha opinião, para uma Ministra da Administração Interna é grave, independentemente do resto, permitir que isso aconteça é de uma enorme gravidade, e depois disso passou-se para o contrário, impondo uma lei de silêncio aos comandantes, com o pretexto de que estariam assim mais concentrados na sua atividade. Portanto, isto são factos indesmentíveis, a que somam muitos outros factos do mandato, e é por esses factos, Sr. Deputado Jorge Lacão, que nós entendemos que, quando um responsável político falha e falha objetivamente, temos de resto outros exemplos no seu partido do passado, em que, perante factos até objetivos, a responsabilidade política foi imediatamente assumida. Sabe porque é que eu estou a falar tão bem como eu, e de resto depois houve uma comissão de inquérito na sequência dessa matéria. Portanto, é a nossa opinião. Há aqui uma responsabilidade política objetiva que devia ter sido assumida e que não somos os únicos a dizer, porque eu posso garantir até ao Sr. Deputado Jorge Lacão que as notícias que vieram ao público e o davam como possível sucessor não vieram seguramente do CDS. Não era a nossa intenção, e também apareceu na comunicação social com fontes vindas. Portanto, havia muita gente a discutir essa matéria, e garanto-lhe que não foi o CDS, Sr. Deputado. Não tenho nada contra si, como é evidente, mas garanto-lhe que não foi o CDS.
Sr. Deputado Telmo Correia,
e, portanto, vou terminar, favor, Sr. Presidente, continuar. Só com uma pequena nota, Sra. Ministra. Em relação à questão dos bombeiros espanhóis, eu compreendo a sua explicação. O que eu achei e continuo a achar muitíssimo errado, e é mais um dado objetivo, é a sua declaração na altura. E vou citá-la mais uma vez. Por vezes, há pessoas com excesso de voluntarismo que podem querer empenhar-se sem ter qualquer tipo de enquadramento. Uma declaração destas, dita em relação a bombeiros equipados de forma séria, que se vão voluntarizar para ir ajudar num país estrangeiro, é uma declaração muito infeliz, porque, obviamente, cria a ideia de muito obrigado, mas nós não queremos, são pessoas com muito voluntarismo, nós não queremos, é a ideia que cria. E é mais uma declaração errada, como outras coisas que ficaram por esclarecer, o helicóptero, as próprias falhas não são claras, etc., por aí fora. E, portanto, Sra. Ministra, se esta reunião podia ter servido para mudar a nossa opinião, mais uma vez eu digo, não mudou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Para uma última observação, muito breve, faz o favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Ficar claro, até porque está aqui a comunicação social e ainda bem, o PSD nunca pediu a demissão de nenhum membro do Governo a este propósito ou a qualquer outro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Para uma última intervenção e esclarecimento final, dou a palavra à Sra. Ministra da Administração Interna.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, mais uma vez, eu não tenho, de facto, nenhum jeito para inverter as palavras das pessoas e tentar ir por caminhos daquilo que eu chamo a politiquice. E, portanto, com humildade e responsabilidade, eu apenas queria dizer aqui o seguinte. Eu não disse aqui que o Siresp não falhou, que eu expliquei, tentei explicar-vos quais são as deficiências deste sistema e tudo aquilo que estamos a fazer com sentido de responsabilidade para poder melhorar. E, portanto, dizer que eu deveria ter a humildade de pedir, eu estou a fazer aquilo que é o meu melhor, aquilo que melhor sei, e é tentar resolver problemas, não é tentar escondê-los. E por não tentar escondê-los é que tudo aquilo que tem sido produzido
é público, é transparente, não ficou na gaveta, mesmo correndo o risco, se quiser, das acusações absolutamente infundadas que o doutor Telmo Correia agora me faz. Eu também não me escudei na meteorologia, apenas tentei explicar, doutor Telmo Correia, que também não é absolutamente difícil de entender, que existem pura e simplesmente situações que são imprevisíveis. Imprevisíveis. E também não gostava aqui de estar a fazer de treinador de bancada, por assim dizer. É assim, a questão dos meios no terreno são decisões operacionais. Naturalmente, quando um fogo muda de posição e vai de uma direção A para uma direção B, tem que se reposicionar meios, tem que se tirar meios daqui para colocar ali. E isso são tudo operações que ocorrem nestes teatros de operações, sem que isso implique tirar meios, implica redirecionar esses meios. E são decisões que são de natureza operacional. Em relação ao DECIF deste ano, e falou muito da melhor integração, só que esqueceu ali de ler um bocadinho antes aquilo que eu estava aí a dizer. E, portanto, truncando, melhor integração de quê? Melhor integração das Forças Armadas no DECIF. Este ano, pela primeira vez, temos 1.380 militares das Forças Armadas, esmagadora maioria do Exército, mas também da Armada, portanto dos fuzileiros, à disposição do DECIF. E mais, foram treinados para isso, coisa que nunca tinha sido feito no passado. E para operações muito importantes, vigilância ativa em zonas de forte risco de ocorrência de incêndios, portanto, criando mais visibilidade, além de que este ano existe também um forte o dispositivo da GNR nestas zonas de maior risco de incêndio, está todo empenhado aí na chamada vigilância ativa para ser dissuasor. Não é por acaso que este ano também conseguimos números recordes na detenção de pessoas que são suspeitas de atear fogos. Nunca tínhamos, em períodos homólogos, atingido este valor. Estes militares também têm feito de forma, também receberam formação para o efeito, têm tido um papel muito importante no teatro de operações, em operações de rescaldo, para evitar reacendimentos. Ou não são operações de combate direto às chamas, portanto são posicionados no terreno, libertando os bombeiros para outro tipo de operações. Aumentamos também este ano o número de operacionais e também o número de viaturas no DECIF, que crescem estes 1.380 militares, que prestam muitas missões importantes, não só de apoio logístico, libertando as estruturas, se quisermos, dos bombeiros para o efeito, mas em apoio às operações de rescaldo, e para isso foram formados, libertando também os bombeiros para poderem acorrer a outro tipo de situações e fazer o combate ou a segurança perimétrica das casas, das pessoas, porque é para isso que eles são treinados. Todo este ano também se reforçaram as equipas de intervenção permanente, as EIPs. Neste momento já criámos algumas EIPs, estamos a criar quase praticamente todos os dias novas EIPs, ou seja, durante toda a legislatura anterior só foram criadas 15 EIPs. Eu não quero chamar o passado, 15 EIPs, 12 no ano 2002 e 3 no ano 2015. Em 2016 criámos 4 EIPs
Este ano já criámos mais 8 EIPs e até ao final deste ano, de 2017, prevemos a criação de ainda mais 7 equipas de intervenção permanentes. E estas equipas de intervenção permanentes visam precisamente responder àquilo, à observação que foi feita pela senhora deputada Sandra Cunha, ou seja, ter nas estruturas dos bombeiros equipas profissionais, se quisermos, em permanência para responder às a todas as ocorrências de emergência. E estas equipas, no fundo, são postos de trabalho que estão a ser criados. A prioridade foi, sobretudo, nos corpos de bombeiros do interior do país, e aí assentou a grande prioridade na criação destas equipas de intervenção permanente, precisamente para dotar os concelhos de equipas profissionalizadas de intervenção, não só em caso de incêndios florestais, mas em qualquer tipo de ocorrência de emergência. E os sapadores municipais são também agentes de proteção civil integram também o DECIV e todo o dispositivo e têm sido empenhados nos teatros de operações. Agora, muitas vezes decisões que são de natureza operacional, muitas vezes são interpretadas como retirando meios daqui para ali, mas são decisões que têm que ser tomadas, porque se um incêndio, por força dos ventos, muda de direção, ou há uma frente que tem uma maior intensidade, têm que ser alocados meios. Esses meios têm que ser transportados de um sítio para o outro. E são decisões de natureza operacional que não compete a mim aqui estar a comentar e, portanto, nem o devo fazer. Portanto, eram estas as respostas que eu queria dar.
E resta-me agradecer à Sra. Ministra da Administração Interna e ao Sr. Secretário de Estado os esclarecimentos que nos prestaram. Está encerrada esta audição.